Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito o secretário que faça chamadas demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso. Virgilaino Ferreira Souza.
Presente.
Não, eu arrumei o carregador. Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. Ô Toninho, comprei a mesa com a gente aqui hoje? Solicito o secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Pode, depois eu ponho na pasta. Você já colocou aqui? Ata da reunião ordinária do dia 24 de 6 de 2019. Aos 26... antes de só começar a iniciar a leitura, eu pedi cooperação do pessoal, que a leitura é meio cansativa, tem muita coisa para ler hoje. Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilendo Carmo Cardoso e Verlaino Ferreira Souza. O presidente anunciou a reunião, invocando o nome de Deus, e solicitou ao secretário a leitura das correspondências respedidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 301 a 306/2019 e os requerimentos de número 151 a 160/2019, de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilendo Carmo Cardoso, Verlaino Ferreira Souza. Projeto de Lei nº 25/2019, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 44/2019, que dispõe sobre a instalação do equipamento bloqueador de água na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlaino Ferreira Souza. Projeto de Lei nº 45/2019, que dispõe sobre a inserção da taxa de inscrição em cursos públicos municipais às pessoas inscritas. No Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, no âmbito do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 46/2019. Que altera a Lei Municipal nº 3.334, de 30 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 47/2019, que dispõe sobre a presença de guarda-vidas e normas de segurança e prevenção de acidente em piscinas, cachoeiras, hotéis, no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Verlaino Ferreira Souza. Projeto de Lei nº 48/2019, acrescenta o parágrafo único ao artigo 8º da Lei nº 3.236, que institui o Plano Plurianual dos Municípios de Itabirito para o período 2018/2021, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de Lei nº 49/2019, proíbe a entrada e a permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em caso de extrema necessidade, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Veto parcial ao autógrafo número 36/2019, que dispõe sobre a revisão geral e anual do vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itabirito e do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo, em conformidade com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo. Emenda substitutiva 01/2019 ao projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação do equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Moções 2019. Concede mérito comunitário de autoria dos vereadores. Emenda aditiva número 01/2019 ao projeto de lei número 21/2019. Fica acrescidos no inciso 12 e 13, no artigo 134 do projeto de lei número 21/2019, de autoria dos vereadores Átila, Antônio, Edson, Geraldo, Gilmar, Renê, Rodrigo, Ricardo, Rose, Maximiliano, Nilson e Verlaine. Emenda aditiva número 02/2019 ao projeto de lei número 21/2019, que dispõe sobre parcelamento, o uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo. Emendas substitutivas número 01/02/03/04 ao projeto de lei número 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Emendas aditivas número 01/02/2019 ao projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e da outras providências, de autoria dos vereadores Edson, Ricardo, Rosilene e Verlaine. Emenda substitutiva número 01 ao projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Edson, Ricardo, Rosilene e Verlaine. Emenda substitutiva número 02/2019 ao projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria dos vereadores Edson e Ricardo. Emendas substitutivas números 03, 4, 5 e 06 e 07 ao projeto de lei 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Fizeram uso da tribuna os vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Verlaine Ferreira Souza, Rosilene do Carmo Cardoso, Geraldo Gonçalves Mendanha, Nilson Esteves Lopes, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Leandro Silva Marques, Gilmar Alfenas, René Américo da Silva e Edson Gonçalves Júnior. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 25/2019, 44/2019, 45/2019 e 46/2019 foram aprovados em primeira discussão, sendo que o projeto de lei número 46 foi concedido vistas à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. O veto parcial ao autógrafo número 36/2019 foi derrubado com a votação de 12 votos favoráveis. Emenda aditiva número 01 ao projeto de lei número 21/2019 ficou sobre a mesa aguardando a votação em primeira discussão do projeto de lei número 44/2019. As moções foram encaminhadas para as comissões especiais, ora nomeado pelo presidente, composto pelos vereadores Edson, Gilmar e Maximiliano. As emendas aditivas número 01 e 02/2019 ao projeto de lei número 21/2019 foram aprovadas por unanimidade. As emendas substitutivas número 01, 2, 3 e 4 ao projeto de lei número 21/2019, as emendas aditivas número 01 e 02 ao projeto de lei número 23/2019, emenda substitutiva número 01, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7 ao projeto de lei 23/2019, foram aprovados pareceres das comissões de legislação e justiça, que rejeitaram as citadas emendas. Os projetos novos foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 1º de junho de 2019.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito o secretário que leia as correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 129/2019, cumprimenta ao Dr. Rovênio pelo brilhante serviço prestado à comunidade. Ofício número 130/2019, encaminha cópia do requerimento ao Sr. Gilberto Mato Sobrinho, do Centro de Distribuição Domiciliares. Ofício número 131/2019, ao presidente da Usina Esperança, cumprimentando pelo trabalho social na escolinha de futsal. Ofício número 132/2019, cumprimentando o senhor Wellington Moreira Lame pelo brilhante serviço prestado à comunidade. Ofício circular número 133/2019, ao tenente coronel Flávio Pereira, ao desembargador Rogério Medeiros e ao senhor Carlos Miama, encaminha requerimento número 133/2019. Ofício número 135/2019, ao senhor Wilson Oliveira, cumprimentando pela realização do cerimonial de entrega do troféu Grito. Correspondências recebidas. Ofício do PSD comunica a realização da convenção municipal do dia 1º de julho, às 15h30. Ofício do MDB comunica a realização da convenção municipal de Itabirito, às 18h15. Ofício número 150. Assunto: audiência pública conjunta, gestão fiscal e gestão de saúde, terceiro quadrimestre de 2018 e primeiro quadrimestre de 2019. Só recapitulando aqui, os ofícios do PSD e do MDB comunicam que as convenções seriam realizadas às 18h15. Ratificando. Senhor presidente, atendendo à Lei Complementar número 101/2000, artigo 48, parágrafo 1, inciso 1º, à Lei número 141/2012, artigo 36, incisos 1º, 2º, 3º e parágrafo 5º, fará realizar no dia 16 de julho do decorrente ano, às 17h30, audiência pública conjunta gestão fiscal e gestão de saúde, terceiro quadrimestre de 2018 e primeiro quadrimestre de 2019. Dentro desse contexto, considerando a presença dos representantes do Poder Público Municipal e da Associação Civil Organizada, solicitamos a Vossa Excelência a gentileza de autorizar a sessão das dependências do plenário desta Câmara Municipal para a realização da citada audiência. Certos de contarmos com o costumeiro apoio desta Casa Legislativa, aguardamos breve pronunciamento, renovando nossas expressões de consideração e apreço. Atenciosamente, Arnaldo Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Solicito ao secretário que leia as indicações, requerimentos e matéria em pauta.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerido ao chefe, à Secretaria de Saúde, o agendamento de consultas e exames por telefone, com indicação de nome ou número de cartão do SUS, pelo menos de imediato, para os idosos e pessoas com deficiências já cadastradas na UBS, Unidade Básica de Saúde, para fins de atendimento sem espera em filas. Justificativa: além de proporcionar melhor comodidade a esse grupo de pessoas, esse atendimento preferencial contempla ampla legislação, destacando-se sobre o Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, que garante o atendimento preferencial no SUS, evidenciando a Lei Federal nº 10.048/2000, que determina prioridade no atendimento às pessoas especiais, dentre as quais se destacam pessoas com deficiência e idoso com idade maior ou superior a 60 anos. Sala das reuniões. Em 1º de julho de 2019, esse requerimento foi assinado pelo vereador Gilmar, Rose, Ricardo, Antônio de Oliveira Bosco, Edson e mais três rúbricas aqui que eu não sei de quem que é e por mim também. É. Tem que assinar por extenso, senão eu não consigo identificar, não. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de recolocação da cobertura de um abrigo de ônibus localizado no Novo Itabirito, entre a Avenida Tiradentes e a Rua Laudicênia Silva de Oliveira. Justificativa. Toda a cobertura foi destruída com a força do vento da última tempestade ocorrida na cidade. Sala das reuniões. Em 1º de julho de 2019, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo, solicitando informações de quais serão as prioridades estabelecidas para a utilização do aporte financeiro de R$ 34 milhões recebido pela Prefeitura. Sala das reuniões. Em 1º de julho de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município para a revitalização do abrigo de ônibus localizado no bairro São José. Justificativa. O abrigo de ônibus está quebrado e oferecendo risco aos usuários. Sala das reuniões. Em 1º de julho de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao senhor prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, a troca de um poste que está trincado com risco de queda na rua Carolina Marques, no bairro Santa Efigênia, frente ao número 234. Sala das reuniões. Em 1º de julho de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, avaliar a disponibilização de um micro-ônibus com ar-condicionado para fazer a rota água limpa, pois o atual está em condições precárias, conforme foto em anexo. Segundo informações, existe esse veículo disponível na prefeitura. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 1º de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo um possível entendimento com a CEMIG para que a mesma divulgue nas contas de energia o número de telefone de atendimento para a substituição de lâmpadas na cidade. Justificativa. Atualmente, a divulgação tem acontecido em maior proporção nas redes sociais, a qual nem todas as pessoas fazem uso, sendo o número telefônico da empresa responsável pela manutenção das lâmpadas, disponibilizado em conta de energia, facilitará o acesso à comunicação, contribuindo assim para maior manutenção da iluminação pública da nossa cidade. Sala das reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Até o final do mandato da mesa, o pessoal aprende a fazer silêncio. Mas vamos continuar. E o pior é que é vereador, é assessor, de exemplo, vem desde casa. Requerimento. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício para a empresa Vale S.A. e para a ilustre representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, MPMG, a fim de analisar a possibilidade da empresa Vale S.A. indenizar a todas as associações comunitárias que participaram do evento em 2018 e aquelas que manifestaram interesse, através de protocolo, em participar no ano de 2019, que devido ao risco de rompimento das barragens de Forquilha, não ocorrerá neste ano. Justificativa. Com a não realização da Julifest, reconhecida como uma das maiores festas do interior do estado de Minas Gerais, as associações comunitárias serão diretamente afetadas, uma vez que deixarão de arrecadar, em média, algo em torno de R$50 mil, cada uma. Renda esta, indispensável para a manutenção dessas entidades e do trabalho social desenvolvido ao longo deste ano, desses anos. Sala das Reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que a Secretaria Municipal de Saúde, através dos setores Recursos Humanos, apresente planilha com os dados dos 3 últimos meses no que se refere à escala de horas extras e dados estatísticos sobre o impacto financeiro gerado com as horas extras pagas para enfermagens na UPA Celso Matos. Justificativa. O trabalho em unidade de pronto atendimento é diferenciado e exige mais dos profissionais. Diversas atividades estão sob a responsabilidade dos profissionais que, com a sobrecarga de trabalho, gera estresse emocional, problema de saúde e coloca em risco a prestação dos cuidados. O exagero do tempo de serviço, decorrente das extensas jornadas praticadas, é uma das causas onde surge os infortúnios laborais, que, por vezes, podem acarretar os acidentes de trabalho ou até mesmo doenças ocupacionais. Vale ressaltar que horas extraordinárias podem ser praticadas quando ocorre a necessidade de prorrogação da jornada de trabalho. Porém, na prática se tornou rotineira e não deve ser tratada como regra, se na verdade são exceções. Sala das Reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja feita a colocação de funcionários, juntamente com o computador na recepção, de entrada do plenário de reunião da Câmara, tanto no nível inferior quanto superior desta Casa, no quais dias de reuniões ordinárias, ou seja, nas segundas-feiras, para cadastramento de pessoas que vêm assistir nossas reuniões. Justificativa. Notamos desde a nossa posse a participação nas reuniões que não tem nenhum controle da entrada e saída das pessoas que assistem nossas reuniões aqui na Câmara Municipal. Por esse motivo, julgamos necessário este cadastramento, que além de oferecer segurança para todos nós vereadores e funcionários dessa casa, servirá também de informação para qualquer órgão em caso de possível tentativa de agressões ou qualquer outro evento dessa natureza. Este cadastro é feito em várias repartições públicas e em nosso Estado, inclusive na Assembleia Legislativa, prática comum para que o bom funcionamento de qualquer órgão público. Sala das Reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, no prazo da lei, solicite à Secretaria competente que envie essa Casa Legislativa esclarecimento sobre qual é a legislação vigente que regulamenta a instalação de antenas de operadora telefônica no município, qual a distância exigida entre as mesmas e também entre os local de sua instalação e as residências. Segundo reclamações, por exemplo, no loteamento Vila da Serra, há 2 antenas instaladas muito próximo uma da outra, além de terem sido edificadas por perto dos lotes. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas atividades. Sala das Reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao diretor do presidente do SAAI, solicitando uma avaliação sobre a necessidade de melhorias de drenagem pluvial da rua Maestro João Rosa, na altura do número 305, bairro Saudade. Nos períodos chuvosos, é grande o volume de água na pista e os bueiros existentes não comporta a vazão de água que escoa totalmente para dentro dos imóveis, gerando grandes transtornos aos moradores. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das Reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao Dr. André Lopes Sacramento, cumprimentando pelo relevante serviço prestado à comunidade tabiritense na área de saúde. sobretudo no Hospital São Vicente de Paula. Todo o nosso reconhecimento e respeito à relevante atuação deste competente profissional na área de saúde em nosso município. Sala das reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à empresa Valinet, convidando os representantes legais a comparecerem nessa Casa de Leis, em uma reunião ordinária a ser agendada pela mesa diretora, que para que seja discutido e apresentados os resultados sobre as intervenções realizadas pela empresa, conforme apresentado aos vereadores em reunião, no sentido de melhorias no atendimento do serviço de internet em nossa cidade. Enquanto representante do povo nessa Casa de Leis, acredito ser pertinente e oportuno o pedido supracitado. Sala das reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja colocado em pauta novamente o projeto de lei número 43/2019, que institui o programa do Meu Primeiro Emprego para a contratação de iniciantes na administração pública direta, indireta, autarquias e empresas prestadoras de serviços no município de Itabirito e da outras providências de minha autoria. Sala das reuniões, em 1º de julho de 2019, vereador Verlaine Ferreira Souza. Senhor presidente, essa foi a correspondência recebida e expedida. Desculpa, indicações e requerimento.
E agora, leia a matéria em pauta, então, por favor.
Senhor presidente, antes de ler a matéria em pauta, eu vou ler o parecer jurídico com relação ao requerimento enviado a esta casa, que o senhor colocou em votação, aliás, que o senhor encaminhou para o jurídico na semana passada. E também as moções de aplausos foram retiradas de pauta devido ao parecer jurídico da assessoria jurídica externa dessa casa, que eu também vou ler antes de ler a pauta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, vereador Rodrigo Campos Chagas. Referente ao requerimento de solicitação, direito de resposta. Requerente, padre Miguel Ângelo Fiorino. Senhor presidente, envio para parecer a essa assessoria jurídica requerimento sem número subscrito pelo padre Miguel Ângelo Fiorino, solicitando direito de resposta durante a reunião desta edilidade. Este é o resumo. Passo a emitir o seguinte parecer jurídico. A solicitação não menciona qual assunto que fora objeto de manifestação do senhor presidente, o que é, por si só, e motivo de indeferimento. Noutra linha, a que certamente é de conhecimento do requerente, provém da Constituição Federal e julgada pelo Superior Tribunal Federal, com efeito de repercussão geral, ou como queiram, do vernáculo latino, erga onomis. Li direitinho? Então pronto. A inviabilidade do vereador no âmbito do seu município ilustra-se com transcrição da decisão abaixo. STF, garante imunidade do vereador no exercício do mandato. Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se imunidade do vereador. Os ministros entenderam que, ainda que ofensivas as palavras proferidas pelo vereador no exercício do mandato, dentro da circunscrição do município, estão garantidos pela imunidade parlamentar conferida à Constituição Federal, que assegura o próprio poder legislativo a aplicação das sanções por eventuais abusos, extraído do sítio do STF. E para se presumir, não, é de supressumir que se o requerente não menciona um assunto e porque não quer deixar registrada qualquer fala imprópria ao cargo que menciona ter, paroco da boa viagem. Conclusão. O indeferimento do requerimento, ora, em estudo, impõe-se pela razão, em primeiro plano, por ausência de fundamentação dos fatos e por força da Constituição Federal, que resguarda os vereadores a imunidade parlamentar. Bastando, para tanto, é simples leitura do artigo 29, inciso 8º da Lei Maior, que se transcreve. Artigo 29. O município rege-se por lei orgânica, votada em dois turnos, com intertício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na sua circunscrição do município, remunerado de inciso do inciso 6º pela emenda constitucional número 01 de 1992. Pelos fundamentos acima exposto, a esta assessoria jurídica opina pelo indeferimento do requerimento Itabirito, 25 de julho de 2019. Edésio dos Reis Noslasco, assessor jurídico parlamentar da Câmara Municipal de Itabirito. Então, opta por indeferimento, senhor presidente. Prezada doutora Beatriz, segue resposta à consulta conforme solicitado. Boa tarde. Luciana Diniz Nepomuceno. Consulta. Trata-se de consulta formulada pela senhora Angélica Beatriz Mesquita Perdigão, diretora parlamentar da Câmara Municipal de Itabirito, acerca da possibilidade ou não dos vereadores municipais concederem honrarias públicas a cidadãos que de alguma forma colaborem com a comunidade. Segundo relata, a moção de mérito comunitário deverá ser realizada dia 17 de julho de 2019, data em que o município estará em período eleitoral. Destacou-se, na consulta, que um vereador tem candidatura registrada, postulada ao cargo de prefeito, e 2 vereadores também registraram candidatura ao cargo de vice-prefeito, a fim de instituir o parecer, o presente análise, informa que a resolução do TREMG, que regula as eleições municipais extemporâneas, estabeleceu o dia 4 de agosto de 2019, como dia das eleições. Diante de tais circunstâncias, solicita, à luz da constitucionalidade e da legalidade, análise acerca da situação posta, e isso é, sobre a possibilidade da realização de entrega de moções no dia 15 de julho próximo, ou seja, período eleitoral. É o caso colocado em análise. Mérito. A questão trazida à análise versa sobre a hipótese concessão de honraria a cidadãos do município que contribuíram com o desenvolvimento local. Com efeito, a prestação de homenagens e concessão de honraria às práticas correntes municipais, nos municípios. Não resta dúvida de que tais homenagens se tratam de matérias de interesse local, inserindo-se na esfera da competência típica do município. Artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal. No entanto, resta consabido que durante a vigência de período eleitoral, a legislação eleitoral disciplinou uma série de condutas vedadas, de modo a evitar o desequilíbrio entre os candidatos, conforme provisão constante no artigo 73 da Lei das Eleições. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos do pleito eleitoral: ceder ou usar, em benefício do candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenções partidárias; usar materiais ou serviços custeados pelo governo ou casa legislativa que excedam a prerrogativa consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo a usar dos seus serviços para comitês de campanha eleitoral do candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salve se o servidor ou empregado estiver licenciado; fazer ou permitir uso promocional a favor do candidato, partido político ou coligação, distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeado ou subvencionado pelo poder público; nomear, contratar ou qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, e ainda, exemplo, ofício, remover, transferir ou exonerar servidores. na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecede e até a posse dos eleitos sob pena de nulidade do pleno direito, ressalvados. A nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. B. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, tribunais ou conselhos de contas e de outros órgãos da Presidência da República. C. A nomeação dos aprovados em concurso público homologado até o início daquele prazo. D. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia expressa legislação, autorização do chefe do Executivo. E. A transferência ou remoção, exemplo, ofício de militares, policiais civis e de agentes penitenciários, nos 3 meses que antecede o pleito. Realizar transferência voluntária de recursos da União ao Estado e município, dos Estados aos municípios, sob pena de nulidade do pleito de direito, do pleno direito, ressalvados a recursos destinados a cumprir obrigações formais pré-existentes para execução de obras ou serviços em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. B. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucionais dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas emendas das entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. C. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, trata-se de matéria urgente, relevante de características das funções do governo. 7. Realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesa com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta que exercem a mídia dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Fazer na circunscrição do pleito revisão geral de remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda ou seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º dessa lei até a posse dos eleitos. Parágrafo 1º. Reputa-se agentes públicos para os eleitos desses efeitos desse artigo quem exercer ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades de administração pública, direta, indireta ou fundacional. Parágrafo 2º. A vetação do inciso 1º do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecendo o dispositivo do artigo 76, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição do Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para a realização de contatos. Encontra-se em reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenha caráter de ato público. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 1º do caput da alínea B e C aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Parágrafo 4º. O descumprimento do dispositivo nesse artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil. Parágrafo 5º. Nos casos... Pois é, mandou ler na íntegra. Então vamos para a conclusão. No mérito, eu estou nele. Estou no mérito. Ainda tem mais 3 folhas. Vamos acabar. Artigo 5º. Nos casos de cumprimento disposto no inciso do caput no parágrafo 10, sem prejuízo disposto no artigo 4º, candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação dos registros ou diploma. Parágrafo 6º. As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. Parágrafo 7º. As condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade administrativa que se referem no artigo 11, no inciso 1º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do artigo 12, inciso 3º. Parágrafo 8º. Aplica-se as sanções do parágrafo 4º aos agentes públicos responsáveis pela conduta vedada e aos partidos, coligações e candidatos que dela se beneficiarem. Parágrafo 9º. Na distribuição dos recursos do fundo partidário, Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, oriundas aplicações dos dispostos no parágrafo 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram a multa. Parágrafo 10º. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuitamente de bens, valores ou benefícios para parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover e acompanhar de suas execuções financeira e administrativa. Parágrafo 11º. Nos anos eleitorais, os programas sociais, que se trata do parágrafo 10º, não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada ao candidato ou por esse mantida. Parágrafo 12º. A representação contra a não observância do dispositivo nesse artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1960, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 3º. O prazo do recurso contra a decisão preferida com base no artigo será de 3 dias, a contar da data publicada do julgamento no Diário Oficial. Senhor Presidente, agora é a conclusão e acabou. Em fase da análise apreendida, opina-se pela ausência do óbice legal para a realização da referida homenagem, desde que não seja esta concedida a algum dos candidatos ao realizada exclusivamente por esses, tudo a preservar a igualdade no pleito, vedando-se também a promoção pessoal e a publicidade institucional a partir de 4 de julho, consoante a previsão da data da resolução do TRMG, de numeração número 1109/2019. Esse é o nosso parecer. Belo Horizonte, 1º de julho de 2019, doutora Luciana Nepomuceno. Agora vamos para a matéria em pauta. Projeto de Lei número 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 22/2019, define os perímetros urbanos do município de Itabirito de autoria do Executivo em segunda discussão. O 21 também em segunda discussão. Projeto de Lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo em segunda discussão. Emenda substitutiva ao projeto de lei número 25, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e dá outras providências de autoria do vereador Edson, Átila, Rosilene, Leandro, Ricardo, Antônio, Nilson, Maximiliano e Verlânio. Votação única. Emenda aditiva ao projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2020 e dá outras providências de autoria do vereador Edson, Átila, Rosilene, Leandro, Ricardo, Antônio, Nilson, Maximiliano, Verlânio e Geraldo, em votação única. Projeto de Lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de Lei número 43/2019, que dispõe sobre a criação de vagas para jovens de primeiro emprego na administração pública direta e indireta, autarquias e empresas prestadoras de serviços no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Verlânio. Deverá ser encaminhada às comissões. Emenda substitutiva 01/2019 ao projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação dos equipamentos bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e dá outras providências de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em votação única. Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação do equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Verlânio. Segunda discussão. Projeto de lei número 45/2019, que dispõe sobre a inserção de taxas de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas inscritas no Regimento Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo, em segunda discussão. Projeto de lei número 46/2019, que altera a lei municipal número 3.314, de 31 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito no orçamento vigente, crédito especial no orçamento vigente, de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 47/2019, que dispõe sobre a presença de guardas-vidas em normas de segurança e prevenção de acidentes em piscinas, cachoeiras, hotéis, no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Verlânio, em primeira discussão. Projeto de lei número 48/2019, que acrescenta ao parágrafo único ao artigo 8º da lei número 3.236, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018/2021, de autoria do vereador Edson, em primeira discussão. Projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em casos de extrema necessidade, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Projeto de lei número 50/2019, que altera a lei número 2.984, de 18 de dezembro de 2013, que menciona e dá outras providências, de autoria do vereador Leandro, projeto novo. Projeto de lei número 51/2019, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxas de religação de água no município de Itabirito, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e dá outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, projeto novo. Projeto de lei número 52/2019, que declara de utilidade pública a associação dos moradores Retiro Aquaville, neste município, de autoria do vereador Gilmar, projeto novo. Projeto de lei número 53/2019, que dispõe sobre a proibição de taxas de religação de água em casos de cortes, fornecimento por falta de pagamento, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo, também projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Solicito ao secretário que verifique no livro de palavra livre se há dos inscritos.
Senhor presidente, há 10 oradores. Primeiro, vereador Ricardo. Segundo, vereador Edson. Terceiro, vereador Nilson. Vereador Max. Vereador Geraldo. Vereadora Rosa. Vereador Antônio. Vereador Verlaine. Vereador Gilmar. E vereador Renê.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Mesa diretora, presidente, vereadores, vereadora, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz, meu boa noite a todos. Eu agradeço a Deus a oportunidade, mais uma vez, de estar nessa tribuna, né, recebendo da população, como eu falo, a caixa de ressonância que tem que funcionar, né? Então, nós nos colocamos à disposição nas eleições, né, e o povo nos acreditou, e a gente se coloca à disposição de todos, dos 51.112 habitantes da cidade de Itabirito. Então, todas as demandas solicitadas a gente traz, coloca em pauta e faz as cobranças efetivas, tanto no dia a dia, quanto nas reuniões ordinárias e extraordinárias desta casa. Começo o meu discurso, é uma situação da Josi, ela me autorizou a citar o nome dela. Ela é uma mãe que mora no bairro Padre Adelmo, tem uma filha precisando de uma cirurgia que já aguarda um ano e meio. E a dificuldade da menina está só aumentando. Ela me autorizou a colocar os vídeos, mas é muito constrangedor. É uma menina, é uma criança, e a situação muito complicada. Então, esperamos que o poder público, já fizemos a representação no Ministério Público, certo? Vá ter um despacho do promotor, e a gente espera que seja solucionado. É muito sofrimento para a criança não consegue ficar na escola, tem as dificuldades do dia a dia. Uma outra situação, eu vejo o Nilcinho aí com as cobranças, Renê também, a questão do transporte público, né? Tem algumas dificuldades que eu acho que tem que ajustar, eu estou tentando uma reunião lá, e gostaria de participar junto com vocês, me colocando à disposição também. Agora, tem uma luta que é do Nilson, essa luta dos cobradores. Realmente, tive a oportunidade de pegar uma lotação outro dia para ver a dificuldade do motorista, Nilson. E a dificuldade é muito grande, né? Então, assim, a falta do cobrador, eu acho que é uma coisa que tem que se repensar novamente. Mesmo que o correto seria o cobrador, mas caso não tenha esse cobrador, não exista essa possibilidade, que se pense em uma outra alternativa, porque sobrecarrega o motorista e cria essa grande dificuldade. E, além disso, uma amiga moradora do bairro Coab me ligou hoje, falou que entrou em contato com a vereadora Rosa também, que devo estar citando, sobre o aumento dos horários no Laticínio Ita. Então, também vou levar essa pauta para a reunião também. Voltaram-se as marcações das eleições, né, que o próximo dia 4 do 8 teremos as eleições. E eu falo que o livre-arbítrio, ele tem que acontecer. Eu acho que as pessoas têm o direito de escolha, né? Se tem, eram 6 opções, eu vi hoje que parece que houve uma baixa nas eleições suplementares, parece que o candidato do PCdoB não irá disputar, nós temos 5 candidatos. Então, que a população analise com critério, né, com avaliação muito minuciosa, e que dê a condição de quem se eleger tomar posse com carinho desse município. Né? Porque a gente vê, são muitas dificuldades, principalmente nas eleições suplementares, que pegam todos de surpresa. Então, que a população analise com critério e que o novo gestor, a partir do dia 4 do 8, dê seguimento, né, na nossa cidade e continue as coisas boas da cidade, melhore as que não estão boas, né, que nós temos críticas, temos elogios, temos críticas. O gestor que chegar, que faça uma gestão funcional na nossa cidade. Já emendando o assunto aqui, estive na área da Delfá, inclusive coloquei o vídeo, ele deu quase 5 mil visualizações, quanto à questão dos veículos, já até citei aqui. É uma situação complicada, gente. A gente vê a dificuldade das pessoas, e que é uma cidade limpa, sim. Mas a gente vê dificuldades dos funcionários ao trabalhar sem uma máquina, sem a condição ideal. E a gente vê uma carregadeira, vê uma retro e vê uma bobcat em estado de sucateamento. Aqui vamos fazer leilão. A bobcat, ela é 2016. Ela tem 3 anos de uso. A outra está dentro do pátio aqui, jogada. Então, quer dizer, são equipamentos muito importantes para funcionar melhor a limpeza da cidade. E, além disso, a área da Delfai, já que a incompetência tomou conta e não se consegue abarcar e trazer as empresas que foram prometidas durante a campanha, que eu sempre cito, que foi o estelionato eleitoral das promessas, então que pelo menos se limpe e que se dê uma condição, porque o mato está tomando conta da área da Delfai. Quanto aos servidores, vou continuar cobrando, acredito que, já falei, a gente não pode ser omisso, todo legado deixado é importante, todo legado deixado, ele tem que ser lembrado, os bons legados têm que ser lembrados. Então, quer dizer, esse aumento do cartão alimentação, acredito que foi um grande passo, já melhorou a condição dos servidores, mas não é o ideal. Se a gente for pegar dentro da região dos Inconfidentes, esperamos que se dê dentro do padrão da região dos Inconfidentes, que são os R$500, em média, para os servidores municipais. E também que se estenda a autarquia do SAAE. E outra coisa, que se estenda a todos os servidores. E, além disso, hoje, fico feliz em receber das ACS e ACS, que entraram em contato comigo, agradecendo, mas não foi só eu. Eu gostaria de estender a todos os vereadores dessa casa, ao prefeito que concedeu o reajuste e ainda fez com o retroativo. Então, são cobranças de todos nós. Então, eu acho que o mérito é de todos. Então, importante, fiquei feliz, porque a batalha não foi fácil. E eu falo que nós vencemos apenas uma batalha. As lutas vão continuar, porque a guerra é muito grande. Então, podem contar comigo, que eu continuo à disposição de vocês, no que vocês precisarem. condições precárias da MG30, tivemos a oportunidade de estar presentes na APAC, na inauguração da APAC, que foi uma conquista grande para o nosso município, tanto para a região dos Inconfidentes. Esperamos que se dê uma atenção maior. Hoje foi feito um questionamento, o pessoal do Marzagão veio até a prefeitura solicitar que se molhe a estrada. Ah, mas é uma MG, mas quando tem eventos, se faz, se molhe, se dá uma condição melhor. A condição da estrada do Marzagão é a condição surreal, não tem condição de transitar, gente. É um pipa, é roçar a beira das estradas, tem que se fazer uma parceria estadual municipal. Se roçar a beira da estrada, porque ali tem pessoas de Itabirito, eleitores de Itabirito, cidadãos de Itabirito, crianças, idosas que merecem o respeito. Nós temos que respeitar, dar uma atenção para aquele município, para aquele local, para aquela localidade, que é o distrito do Marzagão. Eu vejo aqui, eu vou citar aqui primeiro, vou até... O Wilson do Grito, ele me autorizou a estar falando, houve um assalto na casa dele, na madrugada, deixando ele assim, ele ficou muito nervoso com a situação que aconteceu, houve furtos dentro da casa. Então, assim, a gente pede, a gente vê que a segurança funciona, mas a gente vai pedir uma efetividade maior, principalmente naquela região, Bela Vista, Agostinho Rodrigues e Lourdes, que está acontecendo furtos quase que diariamente. Então, eu vou encaminhar, vou tentar uma reunião com o capitão, eu não conheço pessoalmente também, né? Inclusive, outro dia conversei com o Glaucio, lá na quadra do São José, para ver se a gente consegue estar dando essa atenção maior, porque foi por volta de 2:30 da manhã, como ele relatou. Isso é muito sério, né, gente? Você está dormindo, você acorda com um impacto desse. Então, registrando aqui. Uma outra situação, eu gostaria de citar projetos importantes que se entram nessa casa. Projetos de autoria de vários vereadores, né? Inclusive, eu tenho um projeto em pauta aqui, que é o projeto que dispõe sobre a inserção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais a pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, no âmbito do município. Fazer essa isenção para quem faz a doação. Fizemos o projeto Adote um Campo, que eu acho que é de suma importância, do espectro autista, que também é muito importante, não quer dizer, eu acho que é valorizar. E eu gostaria de ver outros projetos entrar nessa casa, que a gente viu durante a campanha eleitoral que teríamos internet gratuita nessa cidade, eu pago quase R$200 de internet, onde que está essa internet? Ela não está funcionando, pelo menos para mim não está funcionando. Então a população está esperando e tem que acontecer. Não foi registrado? Ou nós vamos ficar nas mesmas 36 empresas prometidas nesse município? E vão ficar com a área da Delfai abandonada lá. A coisa tem que tomar uma direção. Se prometeu, cumpra. Se teve coragem de prometer, cumpra. Que se cumpra. Eu acho que projetos são importantes. Inclusive, entro hoje com um projeto nessa casa que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de água em caso de corte no fornecimento por falta de pagamento no âmbito municipal. Porque a gente não sabe a situação real que está dentro da casa da pessoa. Nilson citou isso outro dia aqui. Se a pessoa não está tendo condição de pagar a conta, como que ela vai pagar a taxa de religação? Então, isso é importante. Então, tem que ser avaliado. Então, eu acho que todos os projetos que entram nessa casa aqui, eu vou fazer questão de pegá-los, ler e dar maior atenção e está cobrando a efetividade desse projeto. Por hoje é só, meu muito obrigado, boa noite.
Opa, você me dá só uma parte, por favor?
Claro.
Só pegando um gancho aí, você despediu muito rápido, não esperava que fosse rápido, mas só pegando um gancho naquela fala sua, referente a Delfai, eu gostaria só de deixar registrado aqui uma situação. Essa semana que passou, eu fiz um contato na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque apesar de eu achar que Vossa Excelência fez o seu papel de fiscalizar da forma que deveria ter sido feita, que vereador não tem que dar aviso prévio para fiscalizar em nenhum âmbito municipal, porque ele está ali representando o povo e escolhido para o povo para justamente fazer a fiscalização que tem que ser feita. Mas, para evitar qualquer tipo de constrangimento, eu fiz um contato na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque uma empresa nos procurou com interesse de conhecer o espaço físico da Delfai antes de manifestar qualquer possibilidade de vir a Itabirito. Eles precisam de uma demanda física que pode existir ou não no local. Prontamente, eu me coloquei à disposição, liguei para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pedi para falar com o secretário, que hoje ocupa o cargo, Antônio Avelar. Conversei com ele, muito educadamente eu solicitei se alguém pudesse nos acompanhar. Ele falou assim, olha, eu vou verificar se eu tenho alguém na secretaria que possa fazer isso e te dou um retorno. Isso já vai para uma semana. Tem uma semana isso. Então, sinceramente, é uma hipocrisia, sabe? Eu acho que é escolher para ocupar um cargo, alguém só por uma questão de política, daí é nisso. Daí é um governo que desmorona cada vez mais, daí é um governo que faz aí as pessoas se sentirem envergonhadas, porque ele está empregado, ele está com o dele garantido, lá na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Agora, nós temos milhares de pessoas em Itabirito que precisam de uma oportunidade. E ainda que essa empresa talvez não viesse de fato, pelo menos a possibilidade de receber, de acolher eles aqui para mostrar um espaço que está lá, igual a Vossa Excelência falou, abandonado, jogado às traças, é um absurdo. Então, assim, gostaria de deixar registrado na vossa fala, porque sei que realmente é uma situação que deixa Itabirito angustiado e quem deveria estar fazendo a coisa andar para frente, está puxando é o carro para trás. Obrigado, boa noite.
Boa noite, Léo. É importante mesmo, é um desenvolvimento que não desenvolve e não funciona. Muito obrigado, boa noite.
Agradeço a participação do vereador Léo. Nas palavras do vereador Ricardo, com a palavra o vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas que nos acompanham, uma boa noite a todos. Minha fala hoje vai ser breve. Eu quero iniciar primeiro agradecendo, né, o Gilberto, morador de São José, que nos repassou aqui, mandou uma foto, um registro de um abrigo, de um ponto de ônibus lá no São José, que está numa situação precária e colocando os usuários numa situação de risco. Então, gostaria de agradecê-lo. O nosso mandato é participativo, então, quando a população ela interage, quando a população ela nos dá sugestões, na verdade, ela está nos ajudando, contribuindo para que a gente exerça da melhor maneira o nosso mandato. Então, nós fizemos já essa indicação aqui nessa casa e vamos entregar aos responsáveis para que realize essa manutenção de maneira que não aconteça nenhum acidente com os usuários do bairro São José. Gostaria também de reiterar aqui o meu posicionamento. Hoje nós estaremos votando o plano diretor em segunda discussão. Então, gostaria de reiterar aqui o meu posicionamento. Nós teremos eleições suplementares no dia 4 de agosto e eu entendo que a gente deveria aguardar o resultado dessas eleições para a gente discutir com mais propriedade esse plano diretor. Alguns pontos nós não discutimos exaustivamente com a população. Nós temos no plano diretor que está sendo aprovado aqui um tópico, né, de operação urbana consorciada, simplificada. E nesse ponto serão realizadas audiências públicas, junto com os impactados, para definir se será realizado esses empreendimentos ou não. Eu sou um crítico aqui da forma como são realizadas as audiências públicas. Do meu ponto de vista, as audiências públicas servem para cumprir a legislação, a formalidade, mas elas não modificam ali, de fato, o que a população anseia. Se houvesse, sim, uma audiência pública deliberativa, dando à população o direito dela votar, discutir, não só de opinar, mas dela votar e dizer, de fato, que ela quer e aquilo ser levado em consideração, aquilo ser deliberado, eu acreditaria nas audiências públicas, mas no formato como elas existem hoje, eu não vejo que elas alcançam de fato o interesse da população, elas não modificam aquilo que o Poder Executivo ele deseja. Então, é uma crítica aqui que eu faço, nesse ponto aqui que está sendo disponibilizado, né, colocado aqui no plano diretor, que eu não concordo com essas audiências públicas para essas operações urbanas consorciadas simplificadas. Do meu ponto de vista, todas essas operações deveriam ser realizadas via lei, o Executivo, mandar a lei aqui para o Legislativo, a gente discutir, e após a aprovação da Câmara, definir se essas operações poderiam ser realizadas ou não. Então, nas emendas aqui que nós fizemos e que foram todas superadas, né, foram todas derrubadas, a gente colocou essa questão da Câmara ter influência sobre as decisões do plano diretor, mas, infelizmente, elas foram derrubadas, isso já é matéria superada. Então, deixo aqui o meu posicionamento para que passe essas eleições suplementares, para que depois a gente discuta a questão do plano diretor. E, para finalizar, eu assinei aqui uma indicação sobre uma autorização para marcação de consultas para idosos e deficientes, junto com outros vereadores. Nós já aprovamos aqui nessa casa essa lei de autoria do vereador Átila. Inclusive, nós até derrubamos o veto do prefeito à época, porque não era interessante, né, para o Executivo fazer dessa forma, mas a casa entendeu que isso seria importante para a população. Ainda não está sendo aplicado, então cabe a nós, vereadores, cobrar e exigir do Executivo que faça, de fato, essa lei funcionar, para que tanto os idosos quanto os deficientes eles tenham esse benefício. Você quer falar,
vereador? Quero. Vereador, obrigado por você ter comentado sobre a lei que eu criei, sobre que as pessoas idosos e portadores de deficiências podem fazer ligação e marcar suas consultas. Na verdade, igual o senhor comentou, que nós temos que cobrar a maneira, ou liga para a polícia, ou promotoria pública, a gente tem que cobrar. Também entrei com um projeto que está aqui como entrou como 51, que é... desculpa, dispõe sobre a criação, vamos ver aqui, criação, vamos ver aqui, quer ver, 51, é sobre proibindo a cobrança da religação de água. Aí no meu protocolo, o protocolo é o 51, e eu não entendi aqui muito bem, que parece que tem um prazo aqui, alguma coisa assim, que entraram com um projeto igual, depois no número 53, eu estou até meio assustado com essa questão aqui, porque agora vai ter que fazer projeto escondido, porque senão vai ter pessoas copiando, cobrando e outras coisas. E dentro da cidade de Itabirito, todos sabem que eu faço um trabalho social. E eu não sou de promessa. Tudo que eu prometo, até hoje eu cumpri. Prometi a Associação de Diabéticos, está montada a Associação de Diabéticos. Mal as pessoas falam da internet gratuita, porque não sabe o que é verdade, não sabe o que realmente eu prometi. Eu prometi, não foi eu fazer uma distribuição de internet gratuita, e sim eu criar meios para ser feito a internet gratuita. Mas nem só por causa disso, eu já faço no Floresta, já tem 29 famílias atendidas com a internet gratuita. Não duvide, porque o meu mandato não acabou, e ele pode acontecer aí, e que acontece coisas melhores. Não é igual eu, para pessoas que vão na região do Mazagão, promete mundos e fundos, E hoje lá, você vai no Mazagão, todo mundo revoltado com certo vereador que promete mundos e fundos. E eu estou lá. Trabalho lá, trabalho no Mazagão, trabalho em Bela Vista, trabalho em qualquer lugar da cidade. É qualquer lugar, é Padadelma, todo lugar, estou apoiando as pessoas. Estou fazendo trabalho social com um, com o outro. Eu não prometo, eu vejo uma pessoa que está doente, eu não fico aqui na tribuna, usando tribuna e falando assim, ah, está lá, tá. Não, eu fui lá, paguei o plano de saúde para uma pessoa, foi um ano de plano de saúde, foi lá, a pessoa operou. Então, comigo não tem essa palhaçada de ficar aí usando tribuna para querer coisar, não. Comigo não tem disso, não. Eu pego quando eu prometo, eu faço. Obrigado pela oportunidade. Boa noite.
Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Tila, as palavras do vereador Dr. Edson, com a palavra meu amigo Nilson.
Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, público presente, funcionários dessa casa. Boa noite a todos. Presidente, eu entrei com requerimento nessa casa hoje, que no meu entender já era para estar funcionando há muito tempo. É um requerimento para cadastramento de pessoas que frequentam a nossa casa. Infelizmente, nós não temos controle nenhum sobre as pessoas que frequentam essa casa. E isso me preocupa muito. Em caso de algum tumulto, alguma coisa, todas as pessoas podem ser afetadas e não tem como autoridade nenhuma verificar quem seja. Então, eu acho que deve ser implantado com urgência, porque todos os lugares, todos os setores funcionam dessa forma, inclusive o hospital. Você não consegue entrar no hospital sem um crachá. E as pessoas que estiverem achando, ao contrário, que isso aí esteja ofendendo de alguma forma, é porque é mal intencionado. Eu acho que isso aí é uma segurança para todos nós. Quem vem assistir, quem está aqui embaixo, os funcionários, todos nós sentimos com segurança tendo um cadastramento. E agora eu quero falar um pouco sobre o paquímetro. Me procuraram hoje. Uma pessoa que me procurou alegou que o paquímetro está sendo colocado a uma distância muito grande de onde é o estacionamento para o carro. Às vezes tem que deixar, eu não entendi direito, mas deu para pensar mais ou menos o que ele quis me dizer, que parece que tem que andar vários metros para procurar um paquímetro para fazer o pagamento do estacionamento. E sobre multa, eu, em 1990, eu fui multado com um carro, vou começar contando para chegar aqui. Fui multado com o meu carro na Avenida Brasil, em Belo Horizonte. Eu nem sei onde fica a Avenida Brasil. Fui multado com a Kombi que eu tinha em Lafayette. Na época, eu nunca tinha entrado em Lafayette. Consegui recorrer por causa de nota fiscal de mercadoria que eu tinha recebido, porque as notas fiscais hoje todas vêm com horas de saída dos locais do transporte. E eu tinha nota fiscal na mão com horário de recebimento e consegui anular essas duas multas. E essa semana aconteceu um episódio interessante, de lá está vindo para cá. Um amigo foi multado em frente à Mac Story, 6:30 da manhã de um dia, e nesse horário, por incrível que pareça, estava comigo no meu comércio, fazendo uma compra. Uma semana depois ele chegou e falou, Nilson, eu estou achando estranho, por quê? Porque ele estava no seu comércio com você. E ele foi multado lá no centro da cidade. Então, isso aí, eu espero que o responsável pelo trânsito de Itabirito, pela guarda, analise com carinho, porque está demais a reclamação sobre multas. Estão multando, a Deus dará, e não é legal isso. Eu acho que tudo tem que ter tolerância. Porque a multa, sem a presença da pessoa, é muito complicado. Eu acho que tem que ser analisado, tem que ser olhado com carinho isso aí. E hoje eu quero cumprimentar todos os motoboy, apesar que não tem data específica, mas para mim motoboy é todo dia. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu entrei aqui com o pedido, a indicação para mototáxi, eu fui questionado por uma meia dúzia de taxistas, inclusive com arrogância. E os mototáxis se Deus quiser, vai ser aprovado. E os motoboys, a contribuição que eles dão para a cidade é loucura. Você pede medicamento, pede uma pizza, você está no seu conforto da sua casa, estão os motoboys trabalhando. Sol, chuva, sereno, e ninguém valoriza. Todo mundo critica. Inclusive os taxistas. Não todos, mas criticam. Então, quero dar um abraço para os motoboys, quero falar com eles que continue dessa forma, que a população agradece, que eles são de tudo na nossa vida, eles têm um pouco de participação. Outro assunto que eu quero fazer aqui é agradecer o pessoal do setor de capina da prefeitura. Na segunda-feira, eu falei aqui sobre uma capina perto da escolinha da rua Matilde Leroy. E na terça-feira já estavam lá capinando, e na parte da tarde só faltava colher os entulhos. Isso aí, muito obrigado a eles. E agora outro assunto que eu quero aproveitar e levar aqui em pauta é a fala do Ricardo. É muito oportuno, Ricardo, falar dos cobradores dos ônibus. Você viu, presenciou a luta. E além de tirar o desconforto dos motoristas, que tem que fazer as duas funções, tem também o desemprego. Eu acredito que atingiu mais ou menos uns 100, né? Mais ou menos 100 cobradores ficar desempregados. Eu acho que isso é importante, bater pesado, correr em cima, para ver se consegue voltar com esses cobradores, que é útil para o motorista que sofre com isso. Sofre mesmo. Pouco tempo teve um motorista que parou no meu comércio para mim fazer, arrumar um troco para ele. Quando ele voltou, o passageiro já tinha vazado. Ele deixou o padrão, saiu. Quer dizer, é prejuízo também para a empresa. Né? Até isso acontece, tem oportunista em todo lado. E, a respeito do Mazagão, o Mazagão é igual a escola. Tem pessoas que falam que ali é federal, ali é estadual, mas o setor público tem que pôr na cabeça que estadual, federal, mas atende ao município. Escola municipal, ela leciona para pessoas que moram na cidade. O Mazagão dá acesso a pessoas que residem na cidade. Então, tem que ser olhado com muito carinho, com muito cuidado, muito zelo, e esquecer que pertence a Estado, a federação num todo, e fazer, olhar que pertence ao município e fazer. E agora eu quero falar um pouco de eleição. Me parece que terminou as convenções, já estão definidos candidatos. Eu quero dizer a todos os candidatos, primeiro, boa sorte. Que trilhe com organização, trilhe com carinho, sem ofensa, porque a pior coisa do mundo é ofensa. Parece que na cidade parou um pouco de boletins anônimos. Eu participei em 2004 com um grande amigo que eu fiz, o doutor Dalto Soares Negrão, um juiz que nós tínhamos aí, sobre queimas de panfletos que falava boletins apócrifos, eu não sei pronunciar direito essa palavra, para nós era anônimo. E eu queimei, ajudei a queimar na Praça São Sebastião, com muito carinho, um tambor de boletins anônimos que andava na época. Isso aí degrine o candidato, degrine o irmão do candidato, o filho, a filha, a esposa, pai, mãe. Isso tem que parar. Isso tem que parar de existir, que todos nós temos família, e família é o que tem que se poesar. E eu quero dizer para o candidato que for eleito, para ele colocar acima de tudo a nossa população. Deixar a mazela política de lado e colocar a população acima de tudo. Esquecer que tem que fazer a Julifest, mas lembrar da tomografia que tem que ser feita, lembrar de um raio-x que tem que ser feito, lembrar do medicamento quando não tiver na policlínica. Faz um convênio com a farmácia, um bloco na mesa de quem está recebendo o pedido de medicamento. E indica para a farmácia fornecer e a prefeitura pagar. Porque nesse valor dos medicamentos não precisa de licitação. Carnaval, acho que é a função dos grupos fazer. A prefeitura é quem tem que dar apoio. Julifest, na época, foi destinado a associações comunitárias. Hoje virou um comércio. A prefeitura, me parece que no ano passado, fez um donativo de 8 mil para cada associação. Aí o que acontece? Não parece um digitório para construir as casinhas. Se paga 120, 150 reais por dia para o pedreiro, mais caro que um pedreiro que trabalha para a gente. Então, a gente tem que parar e colocar a população acima de tudo. com esse dinheiro, não é deixar de fazer festa, é deixar quem faça as festas seja a população. Dá apenas a condição de a festa ser realizada, com segurança, com espaço e com infraestrutura. E ele, qualquer candidato que for eleito, que põe acima de tudo a população, deixa a mazela política de lado, é o que eu desejo para qualquer um deles, qualquer um que for eleito. Muito obrigado a vocês e boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Nilson, com a palavra o vereador Max.
Boa noite a todos, senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas que nos ouvem através do site da Câmara. Eu quero aproveitar esse meu primeiro assunto, falar também de Julifest, porque o Nilson comentou aqui, e se me permitir, vereador Toninho, colega Toninho, eu queria solicitar a Vossa Excelência, eu ouvi muito atento, assinar com Vossa Excelência esse requerimento sobre a questão das associações de bairros do Julifest. Além de nos preocupar, porque a Julifest gera de retorno para associações de bairros por volta de 1,5 milhão, se juntarmos todas as associações de bairros, e esse dinheiro ele é revertido para os bairros, em melhorias para os bairros, em ações sociais, comunitárias, também uma festa dessa grandeza, que movimenta cerca de 12 milhões, 12 milhões da economia local, afeta também o comércio, os lojistas, a geração de emprego, a geração de renda, afeta a questão cultural, a questão do entretenimento. Então, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência, se assim me permitir, e falar da importância que é a realização do Julifest para a economia local, para a cultura local. E fica aqui a sugestão, farei numa próxima reunião ao Executivo, no sentido de já programar festas de qualidades, eventos culturais de qualidade que dão retorno à nossa população no patamar do Julifest. Já vem o aniversário da cidade, já vem outras, vem um Natal iluminado. Então, quem quer que seja, que esteja no Executivo, tem que ter esse olhar de investir em festas e eventos de qualidade que possam nos trazer retorno, tanto de emprego, de renda, mas também de entretenimento, lazer e cultural, meus. É uma festa já consolidada, já uma festa efetiva, e eu defendo, inclusive, que uma festa dessa grandeza já possa ser realizada através de captação de recursos. É possível fazer, se tiver um planejamento bem adequado, fazer essa Julifest com captação de recursos, se não for zero para a prefeitura, pelo menos minimizar o custo para a prefeitura e reverter os benefícios para a nossa população. Vereador Dorinho, fique à vontade.
Max, muito obrigado. Pode estar certo. É o maior prazer de você assinar o requerimento comigo. Ok?
Ô, Toninho, obrigado. Então, eu vou assinar em conjunto. Outro assunto que foi colocado na reunião de hoje, sobre a área da Delfai. Não é novidade para ninguém que eu defendo. Já tivemos algumas sugestões aqui para falar, para transformar lá um centro administrativo. Já tivemos outras sugestões, mas eu ainda defendo que lá tem que ter uma empresa instalada, gerando também emprego, renda, movimentando a nossa economia. Agora, o vereador Ricardo esteve lá na semana passada, eu entendi, na área externa, e o vereador Léo comentou de uma empresa que tem interesse na área. Eu também já tive a oportunidade, Léo, de levar outras empresas que têm interesse na área, e nós temos que fiscalizar, que é o nosso papel, de entender como está a área na parte interna também. Né? Então, a gente tem que ter essa clareza, até no sentido de apoiar, de ajudar. Como estão as instalações internas, a situação da infraestrutura da área, porque é possível realmente trazer essa empresa sem falsas promessas, mas com compromisso do desenvolvimento local.
Ô, Max.
Então, perfeitamente.
É, beleza.
Hoje,
boa
Mar.
Noite.
Fica à vontade, boa noite.
Com a questão do espaço da Delphi, lá se encontra hoje em local de risco. Então, jamais poderia hoje pôr uma empresa com esses problemas das barragens. Então, lá tá, não tem como pôr uma empresa hoje até que defina essas situações todas aí. Então, ali na beira do rio ali, com certeza a Defesa Civil nunca vai liberar ali, para agora, até resolver as situações das barragens nossas. Pode demorar um ano, dois anos, tem esse problema também, né?
Não, eu entendo. Max,
só uma parte.
Sim.
Eu concordo com o Gilmar e acho que a gente tem que levar isso em consideração, mas você deveria instruir, então, o secretário, para que ele desse essa resposta, que, inclusive, é plausível, de Vossa Excelência ressaltar, porque nem capacidade para dar essa resposta ele teve. Simplesmente não liberou e ficou por isso mesmo. Ou seja, nem com a função dele está cumprindo.
Eu entendo, nós já falamos aqui, se for seguir a mancha que foi colocada de inundação, acho que a cidade vai parar. Eu respeito, Gilmar, mas não concordo. Nós temos que ter uma negociação forte com a Vale, uma negociação forte com a Defesa Estadual, porque senão a cidade para e o povo não pode ficar esperando emprego, não. É claro que isso advém de uma crise no Brasil, uma crise estadual, mas o meu país aqui, a cidade que nós vivemos aqui, então temos que tentar negociar de uma forma firme com as pessoas envolvidas para viabilizar. Não é fácil, falar que é fácil prospectar empresa, não é, mas é possível fazer. Então é uma preocupação, sim, mas ela tem que ser superada, um desafio que tem que ser superado. Então fica aqui essa sugestão também para nós visitarmos a área interna da Delphi para entender como está essa situação da infraestrutura no sentido de apoiar. Mais do que criticar, nós temos o dever de fiscalizar e ajudar nas soluções da cidade. Nós somos passageiros. O que fica aqui são as soluções e os benefícios para a nossa comunidade. Então fica aqui esse meu posicionamento. Uma outra situação que nós debatemos nas últimas semanas sobre a questão do plano diretor. Nós tivemos várias emendas, nós tivemos algumas discussões importantes e eu vou me posicionar aqui até por uma vivência na legislatura passada, no ano de 2015, onde nós tentamos passar aqui o projeto 54. Eu fui alertado pelo nobre vereador Denilson Rocha, naquela ocasião, a necessidade de fazermos audiências públicas. Fizemos as audiências públicas, 3 audiências, mas mesmo assim venceu-se o ano e o projeto ficou parado. Por que que eu estou querendo chamar a atenção? Eu entendo que nós temos todas as condições de transformarmos essas emendas e outras sugestões através de uma alteração do plano diretor. Esse vai ser o meu posicionamento. Nós vamos aprovar, mas nada impede que façamos as alterações necessárias, inclusive com as audiências necessárias. Eu acho que é plausível, é bom que tenha novas audiências, que tenham mais eficácia, como o doutor Edson falou, mas envolvendo a comunidade. Eu, particularmente, vou entrar com uma alteração no sentido da BR-040. É necessário que façamos uma discussão ampla. Ali é a nossa grande alternativa de diversificarmos a nossa economia, de diversificar com outras empresas sustentáveis, empresas que nós chamamos limpas, no sentido da questão da preservação ambiental. Então, eu entrarei com uma ampla discussão através dessas alterações. Então, o meu posicionamento, mesmo, doutor Edson, essas emendas não passando de imediato, que possamos reaver no sentido da alteração do projeto de lei. É possível fazer essa alteração, por mais que seja mais trabalhoso, é mais democrático, através do momento que a gente coloca a discussão junto à comunidade. Então, eu quero deixar esse posicionamento e vou ter a liberdade de falar que uma das emendas, ela passou através da comissão. Como eu fui favorável, talvez houve um desencontro, eu também, para ser coerente em todas, eu segui o parecer do jurídico naquela ocasião. Acabou que uma passou, porque Rose votou a favor, Gilmar votou a favor, e eu votei contrário, e é assim mesmo. Mas eu segui todos os pareceres do jurídico, até por ter já vivenciado isso em 2015, e não ter conseguido aprovar. Não sei se a vereadora Rose lembra, naquela ocasião veio o pessoal de uma forma democrática, de Água Limpa. Nós fizemos uma audiência na Casa de Cultura, outra lá em Água Limpa, porque era referente a 040. Então, fica essa sugestão, a gente não pode ser incoerente. Como eu já tive essa experiência, nós já tivemos vários vereadores, eu queria externar o meu posicionamento desse importante instrumento que é o plano diretor. Quero comungar com o vereador Átila, no sentido da internet, porque eu também participei e fui prova, inclusive, do lançamento da internet para todos os salões ferroviários, com o Tila, que foi um grande, ali, vamos dizer assim, o vereador que mais cobrou essa internet para todos, que ali já é um sentido, uma parceria com o governo federal, mas teve o lançamento aqui em Itabirito, aberto ao público, e agora cabe a nós realmente cobrarmos a efetivação do projeto. Então, além de outros projetos que Vossa Excelência já implantou, teve toda uma articulação para o pro programa que é federal, mas que vai beneficiar a nossa comunidade, inclusive levando para a zona rural internet para todos. Da mesma forma, Tila, que a gente espera que aquele projeto, que é até inédito na cidade, das câmeras de monitoramento dos bairros, que é uma iniciativa de Vossa Excelência, que possa realmente ter a parceria efetivada com o Poder Executivo. Não é possível, por nós sermos candidatos adversários, que não vai efetivar uma parceria que é em benefício da comunidade. E que esse projeto piloto, que parece que vai ser no Monte Sinai, não é isso? Possa, se der certo, ser estendido como uma da mesma forma que a rede de vizinhos, que eu defendo muito, foi estendida para os outros bairros. Pode ficar à vontade.
Não, é isso mesmo, vereador. É um projeto piloto lá no bairro Monte Sinai, onde que as câmaras já foram, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, já foram colocadas 21 câmeras marcadas pela Polícia Militar, onde que os locais que mais precisavam. E a gente agora só está aguardando a Guarda Municipal para a gente fazer a conexão das câmeras na Guarda Municipal e eles começarem a fazer a vigilância monitorada 24 horas por dia. Acredito que vai ser um projeto bacana para a cidade, onde que vai evitar roubos, algumas coisas assim, e que dá para colocar em todos os bairros. Basta ter boa vontade, porque dá para ser descontado. Se os moradores, indiferente, igual a gente fez em parceria com a associação, a gente pode fazer em parceria com, por exemplo, a associação, ela pode fazer uma parceria, descontar na conta de água, R$ 5 de cada morador. Eu tenho certeza que isso não vai prejudicar o morador e vai conseguir colocar as câmeras dentro do bairro. No mais, agradeço aí. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador Átila Tila. E por hoje é só, uma boa noite,
Max, a todos. Perfeitamente. Só um minutinho, só em relação ao plano, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo, que eu acho que a gente deveria realizar essas mudanças antes da gente aprovar, tá joia? É só questão mesmo de posicionamento, mas respeito
não,
aí a sua,
Edson, perfeitamente, sua posição. A discordância é válida aqui no plenário, no parlamento, é para isso mesmo, né? A divergência sempre tem que ser de ideias. Mas fica essa sugestão, eu tomarei esse caminho de buscar o que eu entraria em emenda via alteração de projeto. Mas eu entendo perfeitamente.
Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradeço a participação do vereador Edson, do Tila, as palavras do vereador Max, com a palavra do Geraldo.
Presidente Rodrigo, vice-presidente hoje que acompanha essa mesa, nosso amigo vereador Toninho, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, funcionários da casa, público, assessores, imprensa e também a todos que nos escutam pela Rádio Câmara. Meu boa noite a todos. Minha fala hoje é breve, a gente escreve aqui porque a gente vem trazendo o intuito de sempre estar daquilo que a gente cobra, da solução está vindo. Várias indicações, requerimento dessa casa entrou, né, por mim, cobrando sobre a ponte do Chifrão, o vereador Ricardo também entrou com essa cobrança. O vereador Edson também fez uma indicação. Essa semana já tive, Deus já vinha trazendo informações sobre que estariam resolvendo o problema, mas devido à licitação ter sido feita, já foram lá, já escolheram a madeira, e essa semana a Ponte do Chifrão já começa a ser reformando, para tirar aquele risco. Inclusive, já até liguei para a Alessandra, já falei com ela, que não mais isso a gente espera que aconteça, devido a uma ponte na curva, uma ponte muito perigosa. O vereador Verlano até chegou a comentar que algumas pessoas também tinham cobrado dele. E também a drenagem pluvial na frente do Bar Chifrão. O SAI também estava com a falta de uma empresa que fornecesse o contrato, o concreto. Então foi feita a licitação. E essa semana vão estar concretando lá uma caixa que falta para poder terminar e simplesmente tampar lá a drenagem do chifrão, em frente ao Bar Chifrão. E aonde que vai estar colocando também já para a rua principal e na rua projetada. Então, as coisas vão caminhando, a gente cobra e aqui a gente trazer a solução. E o outro ponto, que muito me orgulha, que foi um projeto de minha autoria aqui nesta casa, onde que foi determinar os logradouros do córrego do Bação. Então, nessa oportunidade, tinham apenas duas ruas do córrego do Bação que tinham projetos de lei. Uma era a rua projetada, que tinha o nome de Antônio Timóteo Chaves. Se eu não me engano, se o projeto dessa rua, eu não sei se foi de autoria do vereador Davi ou se foi do vereador Toninho. E a rua Piranga, essa sim, eu sei que foi de autoria do vereador Toninho, a gente pegou dentro do projeto, já com essas duas que já tinham projeto de lei nesta casa, e nomenclamos as outras ruas do Córrego do Bação. Claro, não mudamos, tivemos só alteração, se eu não me engano, foram em duas ruas que não tinham nome, uma que foi a Simeão dos Reis Chaves, que era até para ser colocada onde que o Toninho tinha colocado, mas tinha uma rua sem saída, que é o pessoal da Dona Maria do Timóteo, então foi nomenclurado lá com esta rua, e a rua Jaime Rodrigues de Lima, que é até a rua da minha casa, que acho que todos devem conhecer e lembrar do nosso saudoso jambreiro, né, que Deus o tenha. E nós fizemos essa homenagem para ele. As outras ruas, Rua Principal, Rua dos Pilares, Estrada Grado da Mina, Rua do Beira Rio, Rua Moraes Arduino Braga, Estrada Morro dos Neto, Praça José Estevão, Rua Heitor Marinho Braga, Estrada Cipuá. Então essas permaneceram para não ter nenhum problema, para as pessoas terem que ficar indo lá e trocando os nomes de conta de água e de luz. Então, quero agradecer aí, né, o grande apoio que tive da Secretaria de Urbanismo, do prefeito Arnaldo, enquanto a partida também eu dei o meu apoio, o meu aporte, junto à escrita das placas, né, que não tinha essa, então a gente teve essa parceria, e aproveitando foi colocado também quatro placas também na comunidade do Bota. Então a gente agradece o apoio da prefeitura e também, né, que todos os moradores agora, que você chega no córrego do Bação, todas as esquinas agora têm as placas. Então, acho que isso é muito importante, porque você passa a ter um endereço. E outra coisa que eu quero estar colocando aqui, já para no outro assunto, eu quero aqui cumprimentar o presidente Rodrigo pelo seguinte: eu acho que nós tivemos aqui na Câmara esse plano diretor, projeto 21, 22, 23. Foi um projeto que se arrasta junto à prefeitura há bastante tempo, muito bem trabalhado. Teve várias audiências públicas, eu participei de várias oficinas. Nesta casa aqui, tivemos os pontos de debate, tivemos os pontos onde a gente foi aberta a palavra. Eu só me esqueci o nome da menina daquela... Você lembra o nome dela, Max? Carol. Uma excelente profissional, onde que eu pude estar conhecendo, do Procitar, onde que foi feito todo um trabalho, todo um acompanhamento, junto ao Ministério Público, que se fazia presente em todas as audiências que aqui teve nesta casa, e também nas oficinas onde que a gente fez um trabalho, e também na última oficina que eu pude estar participando, se eu não me engano, que foi uma oficina que teve lá no Cine, se eu não me engano, de vereadores, acho que estava eu e o Ricardo, eu não me lembro se tinha mais algum outro vereador lá nesse dia. Foi no cinema, no Cine. Acho que foi eu e o Ricardo. Só nós dois que estivemos lá. Então nós acompanhamos. Ah, o Tila, então beleza. Isso. Então eu procurei fazer presente no Água Limpa, Córrego do Bação, Ribeirão. Então, assim, onde que pôde, a gente pôde estar presente. Esse projeto veio para casa. Todos nós sabemos quando o projeto chega na casa do executivo, de qualquer um que seja vereador, o presidente é que é quem faz a pauta. E num acordo de cavalheiros, teve aqui o secretário de urbanismo, Marco Aurélio, teve várias explanações, colocou as dúvidas, colocou coisas que são de competência nossa, colocou coisas que não são de competência da Câmara, colocou, elaborou, estudou minuciosamente junto com a gente aqui, levantando as dúvidas. E o presidente Rodrigo ainda deixou durante 20 dias o projeto sobre a mesa. E foi mais de 20 dias. Eu, no dia, eu e o vereador Gilmar, nós chegamos até a falar com o Rodrigo que eu não era favorável a isso. A minha opinião é que se já o projeto estava nessa casa e ia ser oriundo de emendas, que o projeto tramitasse normalmente. O trâmite do projeto, porque é um projeto que já está ultrapassado o plano diretor da nossa cidade, e o nosso plano diretor é para 10 anos. Então, assim, é o que vai reger, é o que vai colocar e ordenar o nosso município por esses 10 anos. Então, eu acho que a responsabilidade nossa de estar votando esse projeto é muito grande. Eu acho que todos aqui tiveram oportunidade de estar vendo, ter elaborado algumas dúvidas com relação ao Córrego do Bação, sobre as zonas que tiveram alguns aumentos lá, da parte de urbanização. O Rodrigo tirou suas dúvidas com relação ao Ribeirão, nós tiramos junto com relação a São Gonçalo, a Curuí. Então, nós somos sabedores que as emendas tiveram aqui, e graças a Deus passou a seguir o regimento interno desta casa, porque se não fosse isso, tinha emenda ainda entrando aqui até hoje. E o regimento colocou em si, tanto que na primeira votação, se todos os vereadores aqui votassem contra, as emendas, ó, bal. Então, acho que cada vereador tem o seu posicionamento, o seu voto. Nós tivemos aqui 7 votos favoráveis, acho que 3 abstenção e 3 votos contrários. Então, eu acho que a gente tem que entrar no entendimento, porque se, para poder apurar as emendas, o projeto teria que passar, acho que seria, no mínimo, a gente teria que deixar o projeto passar em primeira discussão, e em segunda discussão é outro assunto. Igual o projeto do vereador Verlano aqui, que entrou, oriundo de uma emenda da vereadora Rose, o projeto ficou sobre a mesa, votou, nós vamos estar votando a emenda hoje, e junto até o projeto. Tanto que o presidente Rodrigo, mais uma vez, na reunião passada, poderia ter se votado o projeto, ele não colocou o projeto, deixando ele para discussão nessa data. Então, esta casa, então, e a presidência dessa casa, conduziu de uma forma clara, dando oportunidade. Então, eu acho que é de uma responsabilidade muito grande, e eu acho que já está na hora, porque muitas das vezes o que a gente vê, igual eu sou membro aqui do Compub, o Max também é membro do Compub, nós sabemos que o Compub em si, tem hora que a gente passa cada apuro aqui, Max? A pessoa, muitas das vezes, tem gente que entra para poder, faz uma obra, aí às vezes tem o projeto da obra. E muitas das vezes, a hora que chega lá a fiscalização, aí eu não aprovei o meu projeto, não. Aí vem, busca uma regularização. Eu acho que a pessoa, às vezes, tem que ter mais responsabilidade com as coisas. E a gente já vê outras pessoas que faz a sua obrinha com toda a dificuldade, e ele não tem ciência de um plano diretor. Então, essas pessoas, a gente tem que olhar até com outros olhos, que vêm buscar a regularização da sua obra. Diferente de pessoas que têm um projeto assinado por um engenheiro, muitas das vezes, num bairro, às vezes, nobre, às vezes, até no centro da cidade, e não entra com o projeto aqui na Secretaria de Urbanismo para ser aprovado. Aí, depois, nós aqui, conselheiros, é que temos que, o René, vereador René aqui, presenciou na última reunião, ele esteve presente aqui, como que é, a gente pega uma reunião aqui, às vezes, de 3-4 horas, uma discussão ferrenha, mas por quê? Nós temos que ter o plano diretor, para nós, como os conselheiros também, saber o que a gente está votando, para saber como que a gente está colocando, e mostrando para a pessoa que ela errou. Então, se quer regulamentar, se quer fazer, acho que a gente tem que procurar esse plano diretor pode ter certeza que o meu voto, desde o início, que a gente busca, e que eu acompanhei, e uma emenda muito louvável, que isso aí até, eu queria até na época fazer um plano, um projeto de lei, a gente tinha até conversado isso com o Marco Aurélio, mas o vereador Ricardo aqui fez uma emenda, e nós vereadores aqui, ele juntamente aqui, todos assinaram, que é esse, obrigando que o proprietário do empreendimento que faça um loteamento, se deu X rua, já deixa as placas aqui no pátio da prefeitura, para na hora que um de nós vereadores aqui votar aqui as nomenclaturas daquelas ruas, já prega a placa e coloca lá sem onerar o município. E a outra emenda também, que foi uma emenda muito louvável também, foi essa emenda do que um loteamento que é feito aí, é feito, o responsável do empreendimento fica durante 5 anos obrigado a dar manutenção naquela asfalto, porque nós temos empreendimento que ele é aprovado, vende os lotes. Aí ele começa a ser ocupado, daí 3, 4 anos, né? Aí o asfalto às vezes começa a quebrar e vem e cobra da prefeitura que faça o tapa-buraco. Então eu acho que essas duas emendas foram emendas muito salutar, que vai melhorar muito o projeto. Então eu acho que é isso aí que fica, e nós temos que ser muito sábios nessa hora, e podem ter certeza que meu voto é favorável para a gente continuar aí vendo o Itabirito cada vez melhor. Então, por hoje é só. Boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Geraldo. Com a palavra, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero aqui iniciar minha fala, até pegando um gancho na fala do Max, onde ele fala da defesa civil, e eu queria até alertar a pessoa da defesa civil para que não bobeie nesse prazo que tem aí de fazer as rotas de fuga, porque a eleição já está chegando, senão daqui a pouco cancela a eleição de novo, falando que vai ter avalanche de novo de lama na cidade. Eu até queria aproveitar um gancho na fala do Gilmar, quando o Gilmar fala lá da Delphi, que está na área de, tá na mancha, está na área de risco, chega a hora de tirar também aqueles materiais que eu vi o Ricardo colocando na internet, porque tem máquina boa ali, jogada lá as traças, tem veículo também, e se isso não traz benefício algum para a prefeitura, que vá para leilão, não é isso? E não esquecendo que na Delphi também encontra-se depósito de material de outros departamentos da prefeitura. Então, se é uma área de risco, está na hora de tirar aquilo de lá também. Então, fica aí o meu aviso para a Defesa Civil, que está faltando um pouco mais de um mês para a eleição, para não perder tempo aí de já estar projetando para a cidade aí as rotas de fuga, ou até mesmo a sugestão feita pela Justiça Eleitoral, de tirar essas áreas de risco de votação da cidade, colocar mais para cima. Nós temos até o Cristo, né, que dá para colocar urna de votação aí, para depois não falar que tem que cancelar a eleição por causa de lama, né, rompimento de barragem. É uma vergonha, não vou voltar a falar isso, porque chega a dar vergonha da gente falar uma coisa dessa. Depois a gente ainda tem que ouvir. Não sei se rio, não sei se pulo, não sei se choro. Está aí, ó, nós temos que trabalhar. A palavra certa é essa, não é rir, nem chorar, nem pular, alegria disso, daquilo. O que a gente tem que fazer é trabalhar, né? Porque o dinheiro que se entra para o bolso dessas pessoas, sai também do meu. Então, não vamos rir, nem chorar, nem pular, vamos deixar a alegria aí para frente, para depois das eleições, porque a própria urna vai falar isso, né? E que tenha boa sorte todos os candidatos que estão aí para a eleição. Quero aproveitar também, o Ricardo falou aqui do horário, essa amiga nossa que ligou, né, da Coab hoje falando, quero pedir encarecidamente, quero até falar nome, pedir a Mantino, aumentar esses horários realmente que vão para o ITA. São poucos ônibus, é a Mantino ainda? Ah, não é ele mais não? É essa pessoa aí que fica por conta, né, o diretor da Serra Verde. Luciano. Então, pedir a ele encarecidamente que aumente o horário dos ônibus que vão aí para a UPA, né, porque o pessoal, para o Laticínio Zita, tem muita gente que mora ali perto. Inclusive, eu visitei um paciente que mora por ali outro dia, e a maior dificuldade para essa pessoa chegar na UPA e voltar.
Então, fica aqui também o meu pedido para que essa Serra Verde veja aí os horários e aumente essa lotação para que vire até lá no Laticínio Zita. Um outro assunto que eu quero falar também é a respeito de marcação de retorno. Verlane hoje entra com requerimento, que já teve entrada nessa casa também, que foi do vereador Tila, pedindo agendamento de consultas. E eu vou aumentar isso daí. Eu falei isso na semana passada. Tem paciente que entra no médico, é questão de noção da coisa, de facilitar a vida do paciente. Quando o paciente estiver numa consulta, ele já sai de lá com o retorno marcado, porque a pessoa sai do médico com pedido de exame e fica 4, 5, 6 meses, se bobear até 1 ano, para voltar a mostrar esse exame para o médico. A hora que ele mostra, aquela doença dele já melhorou, ele já adquiriu, foi outra. Então, prestar atenção nisso daí, e a gente está conseguindo marcar esses retornos a hora que o próprio paciente sair do médico. Quero pedir também, até esqueci que eu queria falar junto com a Delfai, quando o Ricardo fala que ali podia estar sendo exibidas empresas, o Léo comentou também que não teve retorno para vereador fazer visita lá na Delfai, eu queria aproveitar e convidar os vereadores para a gente ir no Curtume Santa Luzia. Porque lá parece que já tem licitação para as pessoas que vão ocupar aquela área, e eu vou confessar para vocês uma coisa, eu vou ficar de olho nessa licitação, que eu sei que ela já está até pronta, não sei por que ela ainda não saiu. E chamar a atenção dos vereadores para a gente ir lá ver, porque diz que ficou um serviço muito perfeito, não vamos deixar estragar isso aí na hora da licitação. Então, eu mesma vou, eu já conversei com alguém do desenvolvimento econômico, nós vamos marcar um horário e estendo isso aí a todos os vereadores para a gente ir lá conhecer aquela área do Curtume Santa Luzia. Quero falar agora a respeito de cirurgia, que está uma vergonha. E isso aí, gente, eu quero, antes de falar, eu falar que o prefeito interino, que está lá em cima da prefeitura, ele não tem nada com isso, porque tem 2 meses ou 3 só que o Arnaldo está lá em cima. Então, a gente não pode ser, né, desonesto com as pessoas. Arnaldo tem culpa disso, não. Porque uma cirurgia de 2 meses é uma pessoa que praticamente entrou outro dia. Mas está uma vergonha a cirurgia de hérnia, está uma vergonha a cirurgia de vesícula, e eu tenho licença para falar aqui nessa casa e vou falar, não vou falar nome, porque eu não gosto de falar nome, mas o filho da pessoa encontra-se nessa casa. Ele está com a mãe dele precisando de uma cirurgia de vesícula. Essa pessoa já fez tratamento de CA, ela fez quimioterapia, ela fez radioterapia, essa pessoa está pesando 30 quilos. Olha que ponto que nós estamos chegando. Essa pessoa está para lá e para cá como se fosse um ping-pong. E olha a doença que ela teve, e ela saiu dessa doença, porque agora ela já não existe mais o problema de CA com ela, e ela está aí na pendenga, pedindo pelo amor de Deus, pedindo socorro por causa de uma cirurgia de vesícula. Então, eu queria pedir ao líder do prefeito nessa casa, eu não sei quem que é, ainda não tem. Ou então eu quero pedir exatamente, o presidente, já que ele não está, pedir o Renê, que você me ajude, Renê. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito, é uma falta de humanidade, a gente vê uma pessoa com uma situação dessa, precisando de uma cirurgia de vesícula. E eu tive informação que a pessoa lá respondeu que tem 2 cirurgias por semana. Pô, minha amiga, entra no ar aí, ó, bota-se no lugar dessa pessoa. Será que no lugar dessas 2 pessoas que você pode indicar para uma cirurgia de hérnia ou cirurgia de vesícula, você não pode colocar essa dona que está pesando quase 30 quilos? Isso aí que está acontecendo com ela hoje, pode estar acontecendo comigo amanhã, e com você aí, minha filha, que marca a cirurgia, vamos entrar no ar, você recebe, você é funcionária pública efetiva, você não está aí fazendo favor para ninguém? Vamos marcar essa cirurgia, porque isso não é brincadeira, não. Então, vou te pedir, Renê, em nome do presidente da casa, que ele deu uma saída, me ajude a arranjar a cirurgia dessa pessoa, sabe? Porque eu duvido que, se fosse um passeio, estava vindo aqui na Câmara pedir ajuda para vereador. É questão de saúde, gente. Saúde é direito de todos e dever do Estado. É isso que fala a Constituição Federal, que ainda funciona. É ela que nós seguimos. Será possível que nem ela dá respaldo para um paciente desse? Então, quero pedir encarecidamente, que seja resolvido o problema dessa senhora, senão eu vou procurar a casa dela e eu mesma vou lá no Ministério Público e vou me postar de frente ao defensor público lá, o Ministério Público, o doutor Humberto, doutor Antônio, doutora Vânia, eu vou pedir socorro na justiça, mas eu vou explicar que é isso aqui que eu estou vendo hoje. Incrível, decepcionante a gente vê uma situação dessa. Então, fica aí o meu pedido. E o filho dela, que está na casa, pode me aguardar, pode me chamar a hora que precisar, que nós vamos para o Ministério Público, sim, nós vamos para a Justiça. E se não resolver aqui, nós vamos chamar a televisão, nós vamos chamar jornal, porque aí pode ser que esse povo crie vergonha na cara e resolva esse problema. Porque não é nenhuma cirurgia de garganta ou consertar um olho que está torto, não. Isso aí é uma pessoa que está saindo de um tratamento de CA. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha revolta de ver uma cirurgia dessa com gracinha para ser marcada. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um outro assunto que eu quero falar, e também da saúde, que agora eu quero falar um bocado dessa saúde, não fica, meu filho, não fica triste com isso, não, que isso vai resolver. Vai ter gente que vai ver essa situação acontecendo. Não fica chateado com isso, não. Um outro assunto que eu quero falar é a respeito de carro da prefeitura, saindo para levar paciente para Belo Horizonte, uma consulta marcada 13 horas, a pessoa vai para o ponto 7 horas da manhã, o carro fica de passar 8 horas e a pessoa perde o exame marcado porque o carro não vai buscar o paciente. Ele está pedindo favor, pelo amor de Deus. Ele foi na unidade básica e ele marcou o carro. Por que que o carro não passou para pegar a pessoa? Não é a primeira vez e nem a segunda que eu falo isso aqui na casa. Sabe? Eu acho que chega a hora da Secretaria de Saúde, eu vou sim ser bem radical, ter dignidade, ter respeito pelas pessoas que usam o serviço de saúde na nossa cidade. Esses carros que vão para Belo Horizonte são pagos e com dinheiro nosso, que a gente paga imposto. Todo mundo paga imposto, Tabirito. Ninguém vive de graça aqui, não. Então, que esses carros, faça o favor, marcou no ponto, passe. E, ó, indigne, data velha, vou falar porque eu não aguento, o Caltre, o pessoal do Caltre, antigamente o carro buscava num ponto mais próximo de casa. O pessoal do Caltre, agora, se morar lá em cima, tem que descer para a beirada do asfalto, porque o carro só passa ali. É o ponto de referência que tem, é o ponto ali do retorno. Quem mora lá em cima, que sai num carro 5 horas da manhã, tem que sair de casa 3 horas para pegar um carro na beirada do asfalto. Olha o risco que essa pessoa passa para pegar um bendito de um carro para tratar de saúde em Belo Horizonte. Pelo amor de Deus. E a gente vê no carro de prefeitura zanzando para lá e para cá o dia inteiro. Outro dia eu falei, quer ver carro de prefeitura passear? Vai para a zona rural e paciente ficando em beirada de asfalto, 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã o carro passa, ainda deixa o paciente para casa. Toda regra tem exceção. Não é todo motorista que faz isso, não, e a gente sabe disso. Mas responsabilidade desses aí que está deixando o paciente para trás. É porque não é sua mãe. Porque se fosse a mãe de um motorista, eu tenho certeza que marcou para ele estar lá 7 horas, 10 para 7 ele estava lá pegando a mãe dele. É por isso, é porque pimenta no olho dos outros é refresco. Então, fica aí de novo, eu reclamando desses carros. Um outro assunto que eu... Está soltando até pedaço do microfone. Um outro assunto também que eu quero falar, quando fala de funcionário público, a gente começar aí, eu vou começar a falar disso, pessoal da UPA, eu ouvi Ricardo falando hoje, aquele pessoal trabalha muito e trabalha mesmo. E a gente está precisando bater em cima da carga horária desse povo, para 30 horas. Só vê essa reclamação na UPA. O povo está cansado, o povo não aguenta, e nós vamos precisar, foi Léo que falou, né? E nós vamos precisar ver isso sim. E até atrás disso, eu quero falar uma outra coisa. Semana passada eu falei, não quis render muito o assunto, porque eu queria me informar direito disso. Nós temos funcionário que passou em concurso para trabalhar 12 por 36. Trabalhando 12 por 36, essa pessoa tem um acréscimo de 8% no salário dela, que é uma gratificação que tem lá, que foi votada nessa casa. Nós hoje temos profissional que foi transferido da UPA para outro lugar. Eu não ia falar não, mas eu até vou falar. No Canil, tem funcionário de UPA trabalhando no Canil 6 horas e ainda recebendo esses 8% que tem que receber das 12 por 36. O prefeito, Arnaldo, eu tenho certeza, vou falar disso, porque a pessoa me falou que chegou a comentar com o Arnaldo. E eu tenho certeza que Arnaldo vai tomar providência, sim, porque isso chama-se desvio de função. E ele falou comigo, Rose, já falei com o Arnaldo, está todo mundo reclamando, então, Arnaldo, fica aqui o meu pedido, para que você veja isso, eu tenho certeza, porque você sempre lutou por isso aqui também nessa casa. Outro assunto que eu quero falar, Renê, há um tempo atrás, Renê me comentou muito aqui nessa casa a respeito de perseguição por causa de política. Gente, nós vamos ter uma eleição que só vai durar um ano e meio, nós vamos ter uma eleição em 2020. E eu fiquei muito horrorizada porque uma pessoa printou uma tela e me mostrou, e eu fiquei pensando, eu falei, tá difícil, viver nesse mundo está meio complicado mesmo. secretária de Educação. Vou falar o nome dela, porque foi ela que a pessoa me falou. A secretária de Educação viu uma funcionária com o número de determinado candidato que vai sair a prefeito na próxima eleição, e ela queria saber quem que era. E já começou a perseguição em cima dela e em cima da família dela também. Ô, gente, olha que absurdo. Depois é o prefeito que está forçando, não pode falar só ele, não. Sabe por quê, Renê? Eu vi isso no grupo de secretário. Secretário, em vez de caçar serviço, porque ele é bem pago para isso, nós estamos vendo aí, ó, não atender o vereador, quando o vereador vai lá na porta, reclama, e olha que o desenvolvimento econômico, nós temos uma pessoa lá, que eu sempre, quando precisei, ele sempre me atendeu muito bem, o Carlos Magno. Sabe, o Carlos Magno, sempre que a gente pede, o Carlos está sempre para atender. Aí eu pergunto, um grupo de secretário, em vez de ficar falando coisa que está acontecendo dentro da prefeitura, está ali olhando quem que vai votar em Ciclano e quem que vai votar em Bertrano. Pelo amor de Deus, uma secretária de Educação fazer uma besteirada dessa, o tempo que está ali perguntando quem que é a pessoa, quem que é ela, isso e aquilo, e o outro ainda respondendo, é filha de fulano, irmão de Ciclano, para com isso, vota em qualquer candidato, quem quiser. Quem que tem o problema de votar? Eu posso falar que eu vou votar no Renê, no Rodrigo, no Léo, no Ricardo. Chega lá na hora, eu voto em quem eu quiser. Ninguém vai votar comigo, não. Para com isso, gente. Criancice dentro da prefeitura. Eleição de um ano e meio. Preocupa com a de 2020, porque a de 2020, quem sair vai ficar 4 anos desempregado. Preocupando com um ano e pouco de eleição, perseguindo os outros. Que coisa horrorosa. Chega a dar medo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, tomara que essa eleição passe depressa, porque ninguém está aguentando. Quando é barragem que vai estourar, é perseguição em cima de funcionário. Ninguém aguenta isso mais, não. E aproveitando o ensejo, eu vi um comentário na rede social de uma pessoa fazendo falta de educação com a outra, chegando até a puxar papel na mão do paciente que estava lá. Não tem cabimento, a mulher foi super bem atendida. Vou falar o nome dela, a coordenadora da unidade São José. A menina atendeu super bem a pessoa. A médica que atendeu a menina, a mulher... Um minuto, por gentileza, senhor presidente. Ela pediu que eu falasse aqui na Câmara, elogiando a médica. Aí eu vejo um comentário na rede social falando mal da recepcionista que atendeu, puxando papel da mão dos outros. Pelo amor de Deus. E, ó, a menina que fez isso, nem recepcionista da Unidade Básica de Saúde ela é. Ela é ACS. O que ela estava fazendo lá dentro do balcão para puxar papel da mão dos outros? Tem que puxar da mão de quem sabe com quem está lidando, sabe? Existe um ditado muito certo. Sombração só para quem aparece. Pois não, Léo. Quer falar mais, não? Não? Então tá. Ricardo, você também não? Então tá. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Estava até com medo de virar a noite. Agradeço a vereadora Rose, com a palavra, vereador Toninho. Meu Deus do céu.
Jesus. Primeiro, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está nos abençoando, né? Saúde e paz. Senhor presidente, secretário, companheiros vereadores, assessores, funcionários da casa, todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, o meu boa noite a todos. Na verdade, eu venho nessa tribuna hoje para falar sobre o requerimento que eu fiz hoje, entrei nessa casa. Eu vou ler o requerimento aqui, para ficar assim bem esclarecido, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O requerimento aqui é o seguinte: Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício para a empresa Vale e para o ilustre representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a fim de analisar a possibilidade da empresa Vale indenizar todas as associações comunitárias que participaram do evento do Julifest em 2018 e aquelas que manifestaram interesse através do protocolo registrado na Prefeitura em participar no ano de 2019. que devido ao risco de rompimento das barragens de Forquilhas, não ocorrerá neste ano de 2019. A justificativa aqui é o seguinte: com a não realização do Julifest reconhecida como uma das maiores festas do interior do estado de Minas Gerais, as associações comunitárias serão diretamente afetadas, uma vez que deixarão de arrecadar, em média, algo em torno de R$50 mil, cada uma. Renda esta indispensável para a manutenção destas entidades e do trabalho social desenvolvido ao longo desses anos. Sala de reuniões, 1º de julho de 2019. Eu assinei, o meu nome aqui é Antônio de Oliveira Bosco, e aproveitando aqui, o Max pediu que assinasse também esse requerimento, Max Fortes. O que que acontece? Geralmente, o Julifest é a melhor festa que nós temos na nossa cidade. E a gente fica muito triste, não só a gente, como eu acredito que toda a população de Itabirito, porque é um momento da gente estar confraternizando, né, aproveitando assim para estar aproveitando as nossas pessoas para estar comemorando uma festa que vem ao longo dos anos. Infelizmente, esse ano não terão a festa do Julifest. E o motivo mais breve que tem é, infelizmente, essa barragem, né? Esse problema que aconteceu lá em Brumadinho, aí vem se arrastando e chegou na nossa cidade, com a barragem de Forquilhas, que ela pode acontecer, né? Acredito eu que só Deus sabe, mas como há risco, então foi cancelado o Julifest na área que nós temos, na área de problemas críticos, onde a lama pode chegar. Mas é o seguinte, as associações de bairro trabalham muito, participam intensamente e também trabalham incansavelmente nessas festas tão linda que é o Julifest, justamente para poder estar levando assim, trabalha, diverte e tudo, mas pega uma arrecadação para estar desenvolvendo para a própria comunidade do seu bairro. E para vocês terem ideia, cada associação de bairro, ela trabalhando ali no Julifest, ela pode chegar a arrecadar na faixa de R$50 mil, onde esse dinheiro dá para você trabalhar o ano inteiro, de várias formas para a comunidade. Então, é o seguinte, a gente fica um pouco triste e, com essa situação, e eu fiz esse requerimento de uma forma de que a empresa Vale pode estar indenizando as associações de bairro, voltando para ela um dinheiro para que elas possam se movimentar durante o ano. Porque nada mais justo, porque todas as associações ali estão trabalhando, infelizmente, este ano, não tem condições. E digo mais, não sabemos se ano que vem vai estar ok. Só Deus sabe. Porque a área de mancha é uma área que a Vale vai ter que estar trabalhando para poder dar muita segurança para as pessoas. Então, fica aqui o meu pedido ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, levando também a Vale, o senhor presidente possa estar levando esse ofício para que seja respondido o mais rápido possível. Eu queria estar trazendo esse requerimento e informando para vocês e pedir a Deus que tudo dê certo, porque nós não podemos ficar com prejuízo na nossa cidade. Principalmente associações que fazem um brinco muito grande no bairro e na nossa cidade. Pois não, Léo, pode falar.
Toninho, boa noite. Você me consegue uma parte, por favor?
Perfeito.
Só complementando a fala de Vossa Excelência, vale a pena a gente também ressaltar a importância desse evento para as associações comunitárias diante de um cenário que a Prefeitura não tem bancado, né, com um projeto de lei aprovado nessa casa, que é o pagamento da verba de subvenção para as associações comunitárias. Então, a gente que vê o trabalho que algumas associações fazem, vou pegar Vossa Excelência como exemplo, que está no bairro Santa Rita e acompanha de perto, a gente sabe que vocês fizeram daquela associação, juntamente com os outros colaboradores, fizeram do que ela é hoje, uma das maiores e mais bem estruturadas de Itabirito, da importância de só a gente hoje, enquanto vereador, que vê o desespero, às vezes, de uma pessoa que foi no social, por um motivo ou por outro, não consegue uma cesta básica, não consegue um pagamento de uma conta de água ou de luz que acaba de ser cortada, que não consegue um caderno para iniciar o ano letivo. Então, a gente sabe que as associações comunitárias, elas revertem isso e elas fazem um papel, Toninho, que é da, que cabe ao poder público de fazer, porque a partir do momento que eu tenho alguém numa situação de assistência que permite cobrir essa necessidade, ao invés dela ir na prefeitura, ela vai na associação comunitária, que é, inclusive, dirigida por pessoas que não ganham um real por mês.
Verdade.
Não ganham nem um real por mês. Então, não sei se esse requerimento já está fechado, se não tiver, e Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de assinar, para a gente tomar uma força disso aí.
Perfeito.
E acho que é importantíssimo, eu acho que é muito válido, eu acho que as associações comunitárias deveriam ser reconhecidas, e a gente forçar aí. A gente vê o Executivo tomando, às vezes, algumas atitudes. Teve um aumento dos servidores no cartão de alimentação que fossem pagos às associações comunitárias a subvenção de R$5.000, porque eu acompanho isso desde 2009 e a gente vê o tanto que isso faz diferença. Então, pode contar com o meu apoio nisso aí.
Ok. Para você ter uma noção, o dia da subvenção é R$5.000. E hoje, se não me engano, não posso te falar assim com tanta clareza, me parece que é só pago para aquelas associações que tem que ser pagado o aluguel. As outras, então, talvez não tenham.
Mas as outras também trabalham, Toninho, e as outras também têm moradores no bairro, e as outras, às vezes, costumam ter um trabalho social até muito maior. Então, eles não podem usar esse critério, porque eles estão fazendo o quê? Eles estão desmotivando aquelas que já trabalham muito a trabalharem menos, porque, infelizmente, o fato de ter um prédio próprio não justifica o fato de não receber a verba de subvenção. Então, eu acho que é uma lei aprovada na Câmara por unanimidade, todos os vereadores dessa casa aprovam, então, cabe ao Executivo de praticá-la. Né? Obrigado, Toninho.
Ok, para você ter noção, veja só, hoje seria a subvenção de R$5.000. Imagina as outras associações, que no caso, que participou no ano de 2018, se não me engano, foram 22, Fora este ano que foram inscritas, parece que foram 12, me parece, devido ao processo, que depois clarou que esse problema da barragem aí não pode continuar fazer o protocolo. O que acontece? Agora, é justo a empresa Vale deixar todas as associações em apuro, sendo que precisa de ajudar as comunidades? Jamais. Então, a Vale tem que indenizar, sim, todas as associações que estavam trabalhando nisso, porque eles precisam de trabalho, precisam de dinheiro para poder dar sustentabilidade aos bairros e dar sustentabilidade da própria cidade, cada ser humano, na área social. Então, eu vejo desse sentido. E eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público de Minas Gerais não vai deixar de não olhar isso, junto com a empresa Vale. Fica aqui o meu pedido ao Ministério Público, de um modo muito especial da nossa cidade, de Minas Gerais, para que dê, assim, uma resposta, assim, mais rápido possível, para que as associações não fiquem prejudicadas, para que sejam indenizadas.
Ô, Toninho, você me dá uma parte?
Perfeitamente, com o maior prazer.
Toninho, bacana essa atitude sua. Tivemos uma reunião com o doutor Zé Carlos, que está aqui presente. Boa noite, doutor Zé Carlos. É muito bom ver o senhor aqui com a gente, aqui na Câmara. A gente teve uma reunião que o irmão do... aquele presidente de Santo Antônio, do Zezé,
sim,
ele procurou, do Zezé de Alcântara, ele procurou e estava com uma ideia mais ou menos parecida em cima disso. O que era a ideia dele? Era entrar juridicamente contra a Vale, principalmente as associações que participaram do Júlio Fest durante dois períodos, e aí a Vale ressarcir, na média, o que essas associações foram prejudicadas. Isso eu acho mais do que justo. As 22, 23, 24 associações que participaram do Júlio Fest durante os dois anos consecutivos, a Vale ressarcir aquele valor médio, ou não sei o quê. Então, teve essa conversa com o doutor Zé Carlos. Eu sei que ele não pode usar a tribuna para falar sobre isso, ele está aqui até presente, mas eu acho isso uma coisa bem interessante, que as associações ficaram a ver navio, como se diz, né? Então, todas as associações com dificuldades, entendeu? Por não, por ter o projeto de trabalhar o Júlio Fest e não poder trabalhar o Júlio Fest. Então, eu não sei se o Ministério Público vai tomar uma atitude dentro dessa ideia sua, mas se não tomar, nós estamos juntos. Vamos entrar, correto, todas as associações que participaram do Júlio Fest, principalmente as associações que trabalharam no Júlio Fest, entrar na justiça contra a Vale, para a Vale ressarcir. Obrigado pela parte.
Toninho, você me concede uma parte?
Perfeitamente, fique Toninho, à vontade.
Eu tive uma conversa com um determinado funcionário da Vale, onde que ele mesmo explana que não teve orientação nenhuma da Vale no fazer Júlio Fest, não. Inclusive, ela prontificou em arcar com uma parte do custo do evento. Então, a gente tem que ver se tem alguma coisa da Defesa Civil, com a Prefeitura, e analisar. E outra coisa, quando fala o vereador Léo de subvenção, de não sei o quê, tem 15 milhões no caixa da Prefeitura, que a Vale deu de doação. É simples de resolver para a administração comunitária, é só o prefeito ter boa vontade que resolve. Obrigado, viu?
Perfeito, mas... Pois não.
Vai, Tony, vai só aproveitar, dentro da discussão também, okay. René lembrou muito bem, teve essa informação da Vale, realmente. Fica uma sugestão, de repente, fazemos um requerimento, até para ouvir a Vale, o representante da Vale aqui nesse sentido do Júlio Fest, porque realmente não teria segurança para fazer, se houve, eu já participei de algumas reuniões, a Vale falando que tinha segurança, ela daria segurança para fazer o Júlio Fest. Então, fica aqui uma sugestão. Quem sabe fazemos um requerimento para a Vale, comparecer a essa casa e dar maiores explicações. Até para que, para frente, não aconteça isso. E ver se pode ser, quem sabe, além da questão judicial, que foi muito bem lembrado pelo Tila, o Zezé nos procurou, o irmão Léo, a turma toda do Santo Antônio, mas quem sabe façamos um acordo aí, doutor Zé Carlos. Essa é uma questão muito importante. Então fica essa sugestão do requerimento em conjunto. Muito obrigado pela parte.
Ok. Ô Max, na verdade, eu vou te ser sincero e honesto. A Vale é dona. Ela causou esse problema todo no estado de Minas Gerais. Matou gente com força. Então ela tem que pagar pelo erro que ela fez. Se nós estamos parados aqui com esse problema aqui, que não tem festa em Júlio Fest, não tem eleição e outras coisas mais, ela tem que arcar sim. E nós não podemos ficar prejudicados, Max, com associações em apuro. Eu sou da seguinte forma, até respeito você muito e concordo com você, mas nós temos que mandar esse requerimento para o Ministério Público, que eu quero ver quem vai resolver isso. Desculpa. Muito obrigado, gente. Boa noite.
Agradeço a parte do vereador Léo, Renê, Max, Tila, as palavras do vereador Toninho, com a palavra do vereador Verlânio.
Senhor presidente, secretário, vice-presidente, vereadores, vereadora Rose, público presente, ouvintes, imprensa, funcionários dessa casa, boa noite. Primeiramente, eu ia agradecer a Deus aí por mais um dia aqui nessa casa, né? E aproveitando bastante desse espaço para a gente estar entrando com projetos aqui de interesse para a população estabilita em geral. E hoje a gente está retornando aqui com o projeto 43 de 2019, que é um projeto que cria o primeiro emprego dentro da administração pública. E antes de eu frisar mais sobre esse projeto, eu gostaria de agradecer aí os vereadores que me ajudaram aí no corpo desse texto. O Léo ofereceu aí as suas colocações, o doutor Edson, a senhora Rose, né? O Átila aí também, o Max, Gilmar aí, o Geraldo, né, Sr. Nilson. Então, os vereadores têm colaborado muito com meus projetos aqui. Eu agradeço de coração a todos vocês aí por essa oportunidade, né, de a gente estar entrando com esse projeto aí. Hoje ele voltando para essa casa. E é um projeto muito importante que nos darão a oportunidade aí de colocar esses jovens aí no mercado de trabalho, iniciando eles pela administração pública, pelo SAAI, pelas empresas que vierem a oferecer serviço, né, prestar serviço para a nossa cidade através da administração pública. Então, é um projeto que merece ir para frente, ser votado nessa Câmara e ser sancionado pelo prefeito. Porque é um projeto que realmente fará diferença na vida aí dessas pessoas. Não citei aqui o demais vereadores, né, o Renê também tem me contribuído muito comigo aí, mas o nosso presidente aí, Rodrigo, agradeço também, que não citei o nome deles aqui anteriormente. Esse projeto, Primeiro Emprego, eu fico muito feliz de estar sendo o autor desse projeto, porque eu já tinha esse projeto em mente, e eu pensava que o dia que eu entrar como vereador, eu colocaria esse projeto nessa pauta, e eu tive essa oportunidade, graças a Deus. Estou aproveitando esse momento para fazer alguma coisa aí para esses jovens, que hoje é defasado aí de oportunidades no nosso município. Eu falo isso porque tenho acompanhado as empresas que prestam serviço aí nessa expansão que a Vale está tendo, na questão aí das barragens, fazer aí os muros de contenção, e os jovens não têm experiência, estão ficando de fora. Isso é inaceitável. Então, temos que fazer alguma coisa para esses jovens e a gente está fazendo. Eu, como autor do projeto, mas com certeza divido esse momento aí com todos os vereadores que têm me ajudado. Isso aí a gente não pode retirar de nenhum de vocês. Outro projeto aí também de minha autoria, e teve uma participação muito especial aí da vereadora Rose, que é o projeto que obriga o SAAI a instalar aí os equipamentos, né, que evitam que ar passe nas tubulações. Esse projeto também vai ser de grande valia para a população, porque nós pagamos aí, além de água, ar. E ninguém está querendo comprar ar, não, né, gente? Ar já vem aí da natureza, né? Nós temos aí 71% de ar na natureza, então não precisamos de pagar por esse ar, não. Nós já temos ar até demais, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso aí, não. Então, esse projeto ele vai também ser de grande valia para a nossa população. Outro projeto aí que hoje já entra também em primeira votação é o projeto que fala sobre os guarda-vidas aí nos clubes e nas cachoeiras da nossa cidade. É um projeto também que vai evitar que família chore, tá? Que mãe chore pelo filho que morreu afogado aí na piscina, que a mãe chore por um filho que morreu afogado aí na cachoeira. Então, esse projeto ele vai, de fato, colocar uma equipe de segurança, né, guarda-vidas nesses locais, de prontidão, cuidando da segurança dessas crianças, desses banhistas que estão lá se divertindo nos clubes, se divertindo nas cachoeiras, se divertindo nos hotéis fazenda. Então, são projetos que a gente vem com o único objetivo, fazer o melhor para a nossa população de Itabirito, tá? Esse é o meu objetivo aqui como vereador. Enquanto estiver nessa casa, trabalhei em prol da população, trazendo projetos que, de fato, vai ser benéfico para todos. E, logicamente, votando a favor de todos os projetos que sejam de interesse da população, que nossos vereadores aí trouxerem, que o Executivo trazer. Isso aí, a gente está aí para poder somar e para poder fazer o melhor aí para todos. Quero fazer um agradecimento aqui à Secretaria de Obras, né, e de Trânsito, que na última reunião eu fiz uma crítica aqui, construtiva, né, porque eu tinha feito um requerimento, uma indicação para colocação de faixa de pedestre no bairro Padre Eustáquio, e foi atendido essa semana. A população lá agradeceu muito, ficou muito feliz, porque já tivemos acidentes lá, e essa faixa de pedestre, alguns redutores de velocidade, vai evitar que isso aí continue acontecendo. Queria falar um pouquinho aqui também, Toninho, se o senhor me permite, sobre o requerimento que o senhor fez. Parabéns por esse requerimento, importantíssimo para associações de bairro da nossa cidade, e o Átila foi bem incisivo ali na hora que ele falou da questão da justiça, e é isso mesmo. Eu até sugeria isso mesmo que o Max também colocou, juntamente com o requerimento de Vossa Excelência, que pegasse a assinatura dos presidentes dessas associações e fizesse isso diretamente, né, fosse diretamente ao Ministério Público, juntamente com a indicação, e já tomar providência a partir dali. Que realmente as associações não podem ficar sem receber, né, o que elas iriam receber se tivesse aí o Julifest. Agora também não podemos querer colocar a população em risco aí e falar que o Julifest pode acontecer, que isso aí é um perigo, gente. Barragem não podemos brincar, não. Respeito aí a fala do nosso amigo Renê, mas a gente tem que ficar atento, porque nível 3, risco de rompimento iminente, nós não sabemos aí que hora que isso vai acontecer, então a gente fica atento, e às vezes expor a população aí não seria interessante no sentido de uma diversão importante, mas para não ter esse prejuízo aí para associações de bairro, o seu requerimento é excelente, viu, Toninho? Parabéns. Eu até gosto de falar do seu Toninho aqui, porque o seu Toninho é um cara muito bacana, tem conversado comigo aí, eu falo do meu projeto, ele falou, estou com você aí, né, Toninho? Muito bom, muito obrigado aí pelo apoio que o senhor tem me dado aí, tá?
Fernando, aproveitando só falando de barragem, nós temos que começar a cobrar da Vale, pensando daqui 3 meses que começa a época de chuva, com a barragem de contenção, com essas porquilhas aí, porquilha 1, 2, sei lá, 3, 4, porque o problema é que a gente está preocupado agora com o momento que pode acontecer, e setembro já tem chuva. E aquilo com água, você sabe, você é bombeiro, você sabe que o perigo aumenta. Então tem que começar a bater, porque eles estão muito sossegados, viu? Hoje estava dando uma notícia na rádio Alvorada, a barragem de Barão de Cocais está cedendo em torno de 5 centímetros por dia. Assustador isso aí. E não começou as águas, não. Chuva, geralmente, para nós aqui é normal a partir de setembro, né? Chove às vezes mais tarde, mas normalmente é a partir de setembro. Então nós temos que começar a cobrar desde toda a reunião que for possível aqui. Tá? Muito obrigado.
Muito bom, o senhor fez uma colocação muito importante, porque período chuvoso vai ficar uma coisa assim impressionante. Se o nível máximo é 3, tem certeza que vai passar para 5, 6 e assim vai embora. E aí a gente tem que ficar bem atento, o senhor fez uma colocação muito importante, que se a Defesa Civil estiver nos escutando, que tome providência nesse apontamento que o senhor fez, senhor Nilson. Porque foi muito importante e essa questão aí desse período chuvoso. A gente tem falado aqui também do Morada Viva, eu, Ricardo, Gilmar, outros vereadores também têm falado aí do Morada Viva. Nós estivemos reunidos aí, passada essa semana, aí com o prefeito Arnaldo. Eu percebo uma iniciativa aí do Executivo de fazer o que a gente quer mesmo, realmente. Levar o serviço público em todos os lugares da nossa cidade. Não podemos deixar aí o Morada Viva de fora. Então, foi uma reunião até bem satisfatória. Eu acredito que vale a pena seguir esse caminho, né, de conversar, mas também de ter também iniciativa, porque só falar também não podemos, né? Inclusive, algumas obras já têm acontecido lá no Morada Viva, e que essas obras continuem lá. São obras simples, né, mas importantes, que vão ajudar aí na questão aí da impermeabilização aí daquele solo, né, para evitar que outros problemas lá aconteçam, porque tem muito problema lá, né? Não chegamos num acordo ainda da questão da água, mas aquela água tem que resolver aquilo lá o mais rápido possível, porque não é certo pagar por um valor tão absurdo igual está sendo aí colocado pelo SAAE. Outra coisa aí referente ao SAAE é uma obra que eles estão fazendo aqui no Praia, obra até importante, mas para fiscalizar ali, porque a empresa que está fazendo o serviço, ela mesmo está fazendo recapeamento lá. E está ficando muito ruim o recapeamento, né? Tem que acompanhar para eles colocarem de uma forma que fica bem próximo do que já era antes, ou melhor, né? Ficar ruim igual está ficando lá, não pode não. Isso é uma solicitação de comerciantes ali daquela região que pediu para falar aqui. E a gente está falando aí, atendendo o pedido de vocês aí. Senhor presidente, por hoje é só, eu agradeço aí a...
Belano.
Sim, senhor Marcos.
Bem-vindo só, rapaz, você falou a questão dos projetos de lei, e para agradecer no apoio nosso, Quero só ressaltar, parabenizar mais uma vez, em tão pouco tempo você entrou com, Vossa Excelência entrou com vários projetos, e chamar a atenção o seguinte: quando eu entrei nessa casa em 2013, o que me falava é que vereador, projeto de vereador era complicado de fazer, que o mais importante é só aprovar leis. Eu acho que o vereador tem que fiscalizar, aprovar leis e criar projetos e representar a população, seja nas conferências, seja trazendo os pedidos. As indicações, os requerimentos são forma de nós fiscalizarmos. Eu quero te parabenizar e parabenizar a Câmara, porque nesses 7 anos que eu estou como vereador, eu nunca vi uma demanda tão grande de projetos de leis dos vereadores aqui presentes. Eu acho que isso tem que ser destacado e fica aqui a sugestão, presidente, para divulgar esses projetos de leis pela Câmara e a quantidade de projetos de leis que visam beneficiar a nossa população. Então, em cima da sua fala, que vem nos agradecer, é nossa obrigação aprovar bons projetos de leis e chamar essa atenção e destacar a importância da Câmara em fazer projetos de leis. A Câmara, no sentido dos vereadores, que nesse tempo que eu estou, não tenho dúvida que é uma demanda e uma quantidade grande de projetos, talvez a maior que eu já presenciei aqui na qualidade de vereador. Muito obrigado, uma boa noite.
É, realmente...
Perdão.
Pois não, pode falar.
Pode continuar, depois se você puder me dar uma
claro,
parte.
Pode falar.
Na verdade, é sobre os projetos também. Eu acho que a colocação que o Max fez foi muito pertinente. Essa valorização dos conteúdos, dos projetos que estão surgindo dentro da casa. Acho que isso é importante. E hoje eu vejo aqui o projeto do primeiro emprego. Acho que é um projeto que tem que prevalecer. A gente já veio com outras pautas aqui. Lembrando do Guarda Mirim, Gedeão Mirim. Nós que somos de uma faixa etária aí, entre 30 e 40 anos, participamos de tudo isso, e os mais experientes, igual o Nilson sempre coloca várias situações, das empresas que prestavam serviço no nosso município, que não temos mais. Então, acho que projetos assim engrandecem a nossa casa e ajudam muito a nossa população. Ok?
Realmente, muito obrigado, Ricardo. Max, respondo a vocês dois no mesmo sentido. Muito obrigado por estar me apoiando aí nesses projetos, por estar me ensinando aí, porque para mim aqui é um aprendizado que a gente está tendo e a oportunidade de a gente mostrar o que a gente quer fazer e para que a gente veio. Eu vim para ser vereador, para estar como vereador e para ser vereador do povo. Esse é meu propósito, e ter vocês aí compartilhando comigo esse momento, me ajudando, para mim é muito importante. E Itabirito agradece. Valeu, Léo. Nilson, se eu falar com o senhor, viu? A questão do cadastramento para entrar na Câmara, o senhor foi fundamental, sabe as palavras. Muito parabéns para o senhor, viu? Muito obrigado, presidente.
Agradeço a participação do vereador Nilson, Max, Ricardo, e as palavras do vereador Veliano. Com a palavra agora, o vereador Gilmar Capoeira.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora Rose, público presente, a imprensa, boa noite aos funcionários da casa, boa noite a todos. Quero iniciar aqui falando do esporte, cumprimentando o prefeito Arnaldo pelo belo trabalho e o apoio que ele está dando ao esporte de Itabirito. Cumprimento aqui também o secretário alemão e todos os colaboradores da Secretaria de Esportes. Essa semana passada, nós tivemos aqui no sábado o Congresso de Esportes, que foi um sucesso com o palestrante Luciano Correia, Jaqueline Mourão e a Bárbara Box. Esse trio, o Luciano é lutador de judô, campeão pan-americano, já participou de várias Olimpíadas. E a Jaqueline Mourão, ela é hoje a maior ciclista, foi a última campeã do Pan-Americano e é a maior ciclista hoje, que ela está no ranking da melhor do mundo. E ela estava aqui sábado, palestrando aqui para as pessoas que participaram do Congresso de Esporte. Então, valeu, parabéns ao Alemão, ao Arnaldo e a todos os colaboradores que ficaram o dia e a noite toda também, esperando terminar as palestras para juntar as coisas. Então, parabéns para todos aí, porque cada palestra dessa só enriquece o esporte e o esportista da nossa cidade. E também inicia-se também o campeonato de futebol de campo. Então, parabéns mais uma vez, que vai ser um sucesso com certeza. Então, a prefeitura está junto com a Liga, patrocinando esse campeonato de futebol de campo aí. E aproveitar aqui para um ganchinho aqui, vou falar, cumprimentar e agradecer a todos os responsáveis pela construção da PAC. Essas pessoas, não vou falar o nome de todos aqui, mas Cida, o Santiago, Fonseca, tem uma turma que ficou à frente desse projeto, e realmente a PAC, eu em 2007, eu, Max, nós fomos com alguns representantes da cidade, também na época o Tarcísio Bretas, do posto, nós fomos em Itaúna para conhecer a PAC de Itaúna, que na época eles já estavam com esse projeto para implantar a PAC aqui em Itabirito. Então, tivemos lá, e a PAC, Itabirito hoje ganha um equipamento público muito importante, porque a PAC não é como uma prisão convencional. A PAC, ela recupera em 85% o preso. Então, hoje a prisão convencional, essa prisão que a gente tem aqui em Itabirito funcionando hoje, ela apenas 15% do preso que consegue reinserir na sociedade. Então, a PAC já é 85%. É uma prisão onde é um sistema, parece que é um sistema americano, né? Só sei que é muito bacana e é preso cuidando de preso. Então, é uma coisa muito legal e é dessa forma mesmo que funciona. Nós tivemos lá e a gente, no final, a gente viu que era surpresa, que o tempo todo a gente estava sendo atendido pelos presos. Então, é um sistema muito bacana e que realmente funciona, está funcionando aqui no Brasil e já funciona no exterior também. Então, parabéns a todos responsáveis pela construção desse equipamento público e nós, itabiritenses, que ganhamos esse equipamento público aqui também. Aproveitando que a PAC está sendo construída no Marzagão, aonde todo dia eu vou estar lembrando também, que eu tenho certeza que neste momento deve ter algum assessor ou deputado estadual, federal, escutando essa fala nossa aqui nas redes sociais. Então, preste atenção aos deputados que são maioral aqui em Itabirito, que ganham voto aqui nas épocas da campanha. Dê uma atenção especial para o Marzagão. Nós temos muitos moradores lá que estão passando com problemas de saúde devido à poeira que eles estão passando. E quando é tempo de chuva, é barro. Então, nós temos que cuidar desses moradores da região de Marzagão. Vamos cuidar asfaltando essa estrada. Agora, os deputados também que são maioral em Nova Lima, em Rio Acima, acordem e vamos dar uma olhada para nós aqui, porque daqui a pouco vai ser a eleição de deputados aí, e aí nós não temos cara para encarar o nosso povo aqui e pedir voto para vocês. Então, nos dê uma atenção aqui. E aproveitar também, aproveita que já está fazendo essa situação da estrada do Marzagão, que tem que ser, tem que ser consertada. Se está asfaltada, se não está, para nós não tem nada de asfalto ali. Só tem buraco e poeira e barro para os moradores e os transeúdos daquele lugar. Então, aproveitando também, nós temos um problema que dizem que é do Estado também. Então, deputados estaduais, acorda e olha para o lado de Itabirito. Aqui, nos fins de semana, se você quiser fazer um BO, você tem que ir a Ouro Preto. Que é isso, gente? Ir sair daqui para ir a Ouro Preto para fazer um BO. E isso está acontecendo dia de semana também. Acontece uma situação aqui, e aí leva todo mundo para Ouro Preto e larga o povo lá. Sem dinheiro para voltar, para pagar passagem, fica o povo na beira de estrada pedindo carona para vir para Itabirito, porque eles foram lá para... Às vezes, até para ser testemunha, eles ficam lá E tem que voltar a pé, ou se não tiver dinheiro para pagar passagem, a voltar a pé ou carona, tentando carona.
Ô Gilmar, eu entrei com a indicação no início do meu mandato aqui sobre isso, porque eu coloquei na pele do lobo, eu estive lá duas vezes fazendo ocorrência, e não só a gente que vai, como os policiais também que vão daqui. O risco que eles correm na estrada, porque eles vão com giroflex, e se vier algum bandido ao contrário e ver, metralha todo mundo que está dentro do carro. E lá é loucura, lá você não tem conforto nenhum, nem o mínimo conforto você não tem. E também as pessoas, igual, por exemplo, a pessoa que está sendo citada na ocorrência, que é no caso, vamos dizer, mas que é o bandido, também sofre com a situação. Então, acho que devia olhar com carinho, e nós temos aqui, principalmente fim de semana, plantões para fazer o BO. Meus parabéns por você ter lembrado, muito obrigado, e muito bem lembrado.
Muito obrigado, viu? A parte.
E qualquer coisa, aproveitando um pouquinho, eu vou aproveitar, se precisar de entrar em contato até com o Jair Bolsonaro, eu entro para resolver esse problema aí. Muito obrigado.
Quero também aqui, vamos olhar então com mais carinho para o nosso povo aqui, os deputados federal e estadual aí, que estão ouvindo e aonde a minha mensagem vai chegar. Quero também agradecer ao prefeito, ao secretário de obras, pelas obras que foi feita agora no bairro Padre Eustáquio. Uma faixa elevada de pedestre, aonde vai trazer mais segurança, principalmente para as crianças daquele local. O Verlânio falou aqui e eu assino embaixo, porque ali realmente precisava e já foi feito lá um redutor de velocidade e uma faixa elevada de pedestre para dar segurança e conforto para os nossos moradores. Então, muito obrigado, prefeito Arnaldo, por mais essa também. E o Morada Viva também. Já começaram a iniciando algumas coisas, já uma melhoria para os moradores do Morada Viva. Então, obrigado aí, prefeito. Valeu mesmo. Está atendendo os nossos pedidos e isso é muito bom. Agora, para fechar aqui, eu quero falar mais uma do presidente Bolsonaro. Preste atenção, gente. Olha o que, que esse presidente está fazendo. Agora é um ataque às mulheres. Olha o que, que ele está fazendo com as professoras. Aonde que nós temos que aumentar salário, melhorar a condição de vida dessas professoras. Que ela, hoje nós estamos, aonde estamos aqui, graças às professoras. Eu não era muito santinho na escola, não, já dei muito trabalho para a professora. Então, tem que valorizar essa classe, gente. Tem que valorizar. E o nosso presidente Bolsonaro, ele está pondo elas para trabalhar mais 10 anos. As professoras vão ter que trabalhar mais 10 anos vai trabalhar com eles. Hoje, as professoras se aposentam com 50 anos. Agora, com a reforma da Previdência, as professoras vão ter que trabalhar, vão ter que ficar até os 60 anos e contribuir com mais 5 anos. Hoje, ela se aposenta com 50 anos de idade e contribui com 25 anos. Agora, elas vão ter que trabalhar até os 60 anos para se aposentarem e contribuir com mais 5 anos. Isso é uma covardia que esse presidente Bolsonaro está fazendo com as mulheres, com as professoras, com os educadores do Brasil. Esse presidente não pode aprovar essa reforma da Previdência do jeito que está vindo. É uma covardia com as professoras. Semana que vem tem mais, gente. Boa noite a todos aí.
Agradeço a palavra do vereador Gilmar, com a palavra do vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, vereadora Rose, público ainda ficou aqui, a reunião estendeu um pouquinho mais hoje. Eu vou dar início à minha fala, foi um assunto muito debatido aqui, com relação ao transporte coletivo de Itabirito. Não é de se estranhar, nós temos 2 anos e meio de mandato praticamente, em 2 anos e meio nós vemos cobrando melhorias.
E essa semana eu fui marcado numa postagem no Facebook, inclusive eu marquei o próprio gerente da Serra Verde, um dos gerentes da Serra Verde, onde se fazia várias reivindicações com relação à matança de horário e outras coisas mais. E aquela velha história, não respeita final de semana, não respeita feriado, e assim vai indo as coisas todas, nós já estamos careca de falar, mas nós vamos falar até cansar. A sorte que amanhã eu tenho uma reunião com marcado juntamente com esse gerente da Serra Verde, juntamente com o Marco Aurélio, que é o secretário de urbanismo da prefeitura, para fazer alguns ajustes e, de fato, fazer com que eles comecem a cumprir o contrato, pois a responsabilidade dos pontos de ônibus de Itabirito é da empresa concessionária. E isso está rodando desde 2007. E só agora algum abençoado vai fazer com que ela cobre, que ela cumpra alguns deveres, e nós vamos fazendo assim agora. Vamos pegar no pé. E aí, dando segmento no transporte, agora eu vou mudar para o transporte escolar. Nós sabemos que tem uma boa equipe que cuida do transporte escolar da cidade, desde as monitoras até a coordenadora. Só que elas não têm culhão e nem experiência para fiscalizar ônibus, não. Quem tem que fiscalizar é a Secretaria de Transporte, e lá dentro tem funcionário para isso. Vai chegar uma hora que um ônibus vai matar a criança na rua. É ônibus que não abre porta, janela que não fecha direito, é ônibus soltando roda para a rua fora, é cada sucataiada e cacaiada de ônibus que ninguém está aguentando mais, não. Eu falei tanto que os ônibus da Serra Verde eram uma sucataiada de ônibus, que agora estão colocando ônibus novo para rodar. Então, o que faça com o transporte escolar? E outra coisa, quando a população fala que a gente está aqui cego e não estão vendo as coisas, e a gente, às vezes, até fica exaltado aqui de raiva, porque nós estamos fazendo alguma coisa, eu coloquei mais de 6 requerimentos exigindo toda a documentação e quais que foram as punições para as empresas que não cumpriram o contrato no transporte escolar na licitação no começo do ano. Até hoje eu não recebi nenhuma documentação da prefeitura. Eu não vou arrombar a secretaria dos outros para pegar. Se está escondendo, tem rabo preso. Se tem rabo preso, tem rolo. E eu estou aqui para não comungar com rolo. Então, se a prefeitura ela tem agora por obrigação aplicar as punições daquelas empresas que para trás não cumpriram o contrato, não conseguiram atender a licitação da prefeitura, que foi chamando o primeiro colocado, não tinha condições, o segundo não tinha, o terceiro não tinha, eu quero ver se esse povo vai vir licitar. Se esse povo participar da licitação, vocês podem escrever. Vai ter polícia, vai ter Ministério Público, vai ter quem que vocês acharem de direito para ir, mas eu travo essa licitação. Com palhaçada para cima de mim não vai ter, não. Já basta deixar a empresa de transporte coletivo por quase 12 anos sem uma fiscalização. Só está fiscalizando agora porque nós batemos. E agora virou pauta no assunto da Câmara, todo mundo fala. Até o prefeito hoje que estava aqui fala. Então eu acho que tem que ter uma responsabilidade com as coisas, com a coisa com bem público e com dinheiro público. E aí, quando a gente fala em dinheiro público, eu sei que foi uma indicação do vereador Verlani, com todo respeito, vereador. E eu acho que Vossa Excelência tem feito um trabalho muito bom em tão pouco tempo que o senhor está aqui. Mas a indicação do senhor para a colocação daquele quebra-mola, aquele negócio, ela é pertinente. Pertinente. Foi atendido num tempo recorde. Mas não tiveram responsabilidade, mais uma vez, com dinheiro público. Fazer... Aliás, já existia 2 quebra-molas, fizeram mais 2 quebra-molas e um raio de 500 metros. Eu passei com um carro ontem, que eu esqueci, porque eu não tinha costume aqui quebra-mola ali, que se eu tivesse com a língua para fora, eu arrancava ela no dente. Porque não tinha jeito. Aí quando eu chego de manhã cedo, eu vejo a máquina da prefeitura destruindo um que foi construído na sexta e desmanchando o outro que já estava lá atrás. O asfalto não sai do bolso de quem mandou fazer, né? Nós estamos lá na porta da Gutierrez, lá esperando na porta da escola, uma passagem elevatória para cuidar de criança também, para elas atravessarem a desculpa que não tem asfalto. Nós temos, quantos nós vereadores pedimos quebra-mola dentro dessa cidade, com lugares que precisam. E a desculpa sempre é que não tem asfalto. Mas para colocar e depois lá no outro dia arrancar, tem. Aí quando eu falo que estão fazendo coisa a toque de caixa por causa de eleição, eu sou conversado, eu falo muito. Então, assim, a responsabilidade começa agora. Cuidado. E aí, vou voltar no transporte coletivo. Nós sabemos que está tendo vários problemas na zona rural com a questão do transporte coletivo. Mazagão sofre. O senhor presidente é da região, ele sabe que lá São Gonçalo do Bação, Teixeira, Ribeirão do Oeste, está sofrendo com isso. A Curuí sofre. E às vezes o problema, senhor presidente, não é nosso. Nós batalhamos em cima disso, porque nós somos vereadores, estamos para levar demanda. É muito simples a prefeitura resolver esse problema. É só ela começar a custear. Belo Horizonte e outras coisas mais custeiam parte do transporte. A prefeitura começa a custear o transporte. Ela vai ter o retorno. Transporte também é direito adquirido da população de Itabirito. Então, se a empresa não está dando conta e que vai entregar pelo que eu estou sabendo, a gente também não pode forçar uma pessoa a ficar tomando prejuízo. A prefeitura custeia. Custeia a parte do transporte para a zona rural? O daqui não. O daqui a passagem, eu acho que está bem suficiente, dá o suficiente para a empresa manter o que está mantendo aí. Sim, e diga de passagem, não está bom. Então é só a prefeitura começar, algum abençoado aí em cima, começar a pensar nisso, custeia o transporte da zona rural e acaba com o problema. A população da zona rural está à mercê de um transporte precário. Precário não é das condições do veículo, mas precário porque eles estão à mercê. Então é muito complicado. Quando fala em plano diretor, eu tenho que discordar de algumas falas. E aí eu tenho que falar o que o vereador Geraldo falou. O presidente dessa casa deu todas as oportunidades para questionamento que poderia ter tido. Ele foi muito correto e muito coerente conduzindo os trabalhos. Agora, eu não estou entendendo. Algumas indicações eu entendo, outras eu não entendo. Vindo indicações puxando a responsabilidade para a Câmara, que nós não temos competência de avaliar se vai aprovar um lote ou não vai aprovar um loteamento, quer dizer? Nós não temos competência de aprovar se vai derrubar a casa dos outros ou se não vai derrubar a casa dos outros. Então, para isso tem conselho, que o próprio vereador Geraldo falou aqui dentro, o plano diretor está sendo trabalhado desde 2015, trabalhado juntamente com o Ministério Público, teve várias audiências. Nessas audiências, uma delas eu participei, que foi em Acuruí, o que eu, com a comunidade de Acuruí, sugerimos, está dentro do plano diretor. Então não é justo, por orgulho ou por qualquer coisa que seja, chegar lá dentro e emendar um plano diretor sem respeitar a opinião popular. E esse projeto não pode ficar sobre a mesa, igual pediram, até que se vê se é eleição, não. E se não tiver eleição? Porque isso é uma confusão danada. Hora vai ter, hora não vai ter, outro dia tem recurso de ninguém para julgar, o outro tem não sei o quê. Não sabe nem se vai ter eleição direito, cada hora vem uma coisa acontecer, então nós vamos travar o progresso de Itabirito esperando uma eleição acontecer, que às vezes pode não acontecer. Então eu acho que tem que ter responsabilidade em cima disso também. Na semana passada eu tinha falado aqui com relação à Estrada do Mazagão. Senhor presidente, eu fiz contato com o vereador de Reacima, que é o Flavinho, do depósito, e essa semana a gente vai estar organizando essa reunião. Lá eles só pediram que fosse fora da sessão deles, para a gente estar debatendo e levar algum documento para nós, de fato, pressionar o governo do estado a dar uma solução naquela estrada. E aí, estou sugerindo a mesma coisa para que nós fizéssemos com os vereadores de Ouro Preto, para resolver o problema da estrada do Ratinho e para resolver o problema da estrada que liga Engenheiro Correia até Miguel Bonilha fora, porque nós buscamos alunos até a Japonesa. E que diga de passagem, da região ali da Japonesa com a região de Acuruí, está triste as estradas. Está triste. Você vê máquina rodando para lá e para cá, mas não vê resultado. Não vê resultado. Então eu vou continuar falando, me parece que a pessoa que está organizando isso aí, o ego fala mais alto alguma coisa, porque veio brigar comigo que eu fiz um vídeo outro dia, e vou continuar falando, porque essa mesma pessoa que eu fiz o vídeo questionando a questão das estradas rurais, ele era vereador nessa casa, e quem era vereador no mandato passado lembra dele criticando os motoristas que estavam usando boné, óculos escuro e brinco. Por que eu não posso criticar a administração pública hoje? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, para ver o peso que é, está dentro dessa casa. O senhor já esteve aqui, então o senhor sabe da responsabilidade. Agora, se o senhor não foi reeleito, o problema não é meu. Agora, enquanto eu tiver voz, eu vou cobrar para as estradas. Então, é vergonhoso. Então, nós vamos fazer isso, presidente, eu vou comunicar a Vossa Excelência, e, de repente, o senhor nomeia uma comissão, alguma coisa para ir, para a gente estar fazendo.
Ô, Renê. Renê.
Oi. Isso.
É jogo rápido, uma parte. Sim. Eu tive uma reunião no DR, deve ter uns 2 meses atrás, talvez mais, não me lembro. Eu não divulguei isso ainda porque não foi finalizado. Eu tive com os vereadores de Ouro Preto lá no DR. Sim. E aí a Gerdau participou, onde que ela pegou, iam mandar materiais, não asfalto, e o DR ia fazer o trabalho do Mazagão e Jair Correia, alguma coisa lá dentro de Ouro Preto, onde que os vereadores de Ouro Preto até publicaram. Eu não cheguei a publicar, porque eu falei, eu vou esperar, vou aguardar, tem as fotos, entendeu, da minha reunião com eles lá, no DR, mas estou aguardando a finalização. Parece que eles vão dar uma melhorada bacana lá, mas não vai ser asfalto. Tanto aqui em Itabirito, como em Ouro Preto. Então, eu estou até com o telefone do pessoal da Gerdau, se caso quiser a gente ir até a Gerdau, é um prazer. Sim. A gente ir lá e finalizar isso. Obrigado.
A questão dali, vereador, a gente vai ter que chamar o Fantástico para saber cadê o dinheiro que estava aqui, porque aquilo ali está constando que está asfaltado. Mas, enfim. Agora, dando mais segmento à questão de transporte, porque a gente entra aqui, às vezes a pauta não vai dar, acha que não vai dar e está aqui. Tem uma polêmica acontecendo dentro da cidade com relação aos aplicativos de transporte. Me parece que Itabirito hoje já está desbloqueado o Táxi 99. E os preços praticados por esse aplicativo, ele é bem menos do que, às vezes, uma corrida de táxi. Eu não estou aqui para falar mal de taxista de jeito nenhum, cada um dentro da sua função, cada um fazendo o que tem que fazer. O que acontece que nós não podemos deixar determinados taxistas mandar um serviço dentro da cidade. É isso que está acontecendo. Então, se nós estamos evoluindo, vamos evoluir a cabeça, vamos evoluir tudo. E aí começaram-se, pela informação que eu tive de uma pessoa que está correndo, que colocaram a polícia, o Nilson, atrás do pessoal, por causa do táxi 99. Nós temos um transporte coletivo cheio de problema, igual o Vivo brigando aqui e outros vereadores brigam. Nós temos, às vezes, alguns taxistas praticando valores absurdos em corridas. Então, se nós vamos abrir o mercado, nós temos que abrir o mercado. Está na hora de abrir o mercado. Nós não estamos caçando diversificação econômica? Nós não estamos falando o tempo todo sobre isso aqui? Está aí uma diversificação econômica. Regulamentar as questões dos aplicativos. Então, eu sei que eu vou arrumar briga com taxista, mas para mim não tem problema nenhum, que eu não estou aqui para fazer lobby com ninguém. Eu sou extremamente a favor que regulamente os aplicativos de transporte coletivo da cidade. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos.
Eu agradeço a parte do vereador Tila, as palavras do vereador Renê. Vamos para a segunda parte dos trabalhos de hoje.
Senhor presidente, agora nós vamos lendo e votando os projetos, pode ser? Primeiro nós vamos votar as indicações e os requerimentos.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados. Os requerimentos estão deferidos.
Agora vamos para a matéria em pauta. Projeto de lei número 21/2019,
que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito e da outras providências. De autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de Lei 21/2019, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação.
Eu voto contra. Eu também voto contra.
Faça o nominal, então, Vini. Doutora Bia.
Ô Bia, você computa aí para mim, fazendo um favor. Antônio de Oliveira Bosco.
Eu votei contra a primeira votação. Depois que as emendas saíram, vou votar a favor.
Átila Dias de Moraes.
Eu também vou votar favorável, pois entraram as duas emendas da obrigatoriedade das colocações das placas, já com os nomes, e também a responsabilidade do empresário de 5 anos continuar a manutenção. Por isso, meu voto é favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Favorável, senhor presidente.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Eu me abstenho.
Maximiliano Silva Barita Fortes.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes.
Favorável.
René Américo da Silva. Favorável. Ricardo Luiz de Oliveira.
Eu voto contrário e gostaria de justificar. Eu acho que as emendas, houve tudo isso aí, a gente ouviu, né, que houve o prazo do presidente, foi conversado, inclusive a emenda que assinamos todos juntos e tivemos uma outra emenda aprovada, mas eu acho que tinham boas emendas que poderiam ter sido analisadas com mais critérios. Concordo com o doutor Edson, eu acho que o momento de fazer alteração no plano, sugerindo uma melhoria contínua pela coletividade, seria através das emendas colocadas. Então, o meu voto é contrário.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Como eu pronunciei na reunião passada, se as emendas não entrassem, eu votaria contrário, portanto, eu vou votar contrário. As emendas, sim. Eu falei que se as emendas não entrassem, eu votaria contrário. E foi isso que aconteceu. As emendas não entraram. Duas. Quantas foram reprovadas?
Verlaine Ferreira Souza.
Favorável.
Tobia, quantos foi aí? Rodrigo.
Só em caso de desempate.
Só em critério de desempate.
Votação aprovada.
Quantos votos, Bia?
Tá.
Tá ok. Projeto 22/2019, que define os perímetros urbanos do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de Lei 22/2019, de autoria do Executivo, sem segunda discussão. A votação, vocês não ouviram, não.
Vai repetir a votação? Que é os três projetos é junto, hein?
Os três projetos votam junto.
Mas repete, chama o nominal, fica melhor.
Vai votar aí. Ou vota em bloco, ou se o presidente.
Mas eu acho que vai ter voto contrário, deixa esse nominal, que aí eu já conto.
Nominal é mais fácil.
Antônio de Oliveira Bosco.
Mesmo procedimento, vou votar favorável.
Átila Dias de Moraes.
Mesma coisa, favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Abstenho.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes.
Favorável.
René Américo da Silva. Favorável. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. Rosilendo Carmo Cardoso. Verlaino Ferreira Souza.
Favorável.
Mesma coisa.
Mesma votação, senhor presidente.
Votação aprovada.
E 8 favorável.
Votação aprovada.
Projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo em segunda discussão.
Projeto de lei 23/2019, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Faça o nominal, João.
Antônio de Oliveira Bosco.
Mesmo procedimento sobre as emendas. Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Mesma coisa.
Edson favorável. Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Abstenho.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes.
Favorável.
René Américo da Silva. Favorável. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contrário.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Contrário.
Verlaine Ferreira Souza.
Favorável.
Mesma votação, senhor presidente.
Votação Aprovado.
Emenda substitutiva ao projeto de lei número 25, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências, de autoria do vereador Edson, Átila, Rosilene, Leandro, Ricardo, Antônio, Nilson, Marques e Verlânio. Votação única.
Aí,
25.
Essa emenda, ela está incluindo na lei de diretrizes orçamentárias o orçamento impositivo. E na emenda, nessa substitutiva primeira, ela está trocando, né, o 1% de contingência, passando para 2,2%, e na segunda, ela está trazendo as normas na lei de diretrizes, ok?
Essa aqui. Vamos ler o parecer. O jurídico da casa, senhor presidente, pegando só o finalzinho do voto dele, ele fala o seguinte: no que diz a respeito aos aspectos legais e aos princípios constitucionais que tutela a matéria, não se vislumbram afronta ou ilicitude que possa comprometer a sua aprovação. Então, o parecer do jurídico da casa é esse. E as comissões, tanto as de legislação e justiça, comissão de serviços municipais públicos, ambos mandam encaminhar para votação em plenário.
O parecer está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu voto contra o parecer. Eu voto contra o parecer.
Tudo bem. A emenda está em discussão. Está em votação.
Eu voto contra, senhor presidente.
Parecer, emenda aprovada.
Emenda aditiva ao projeto de lei número 25, que dispõe sobre as diretrizes da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, de autoria do vereador Edson, Átila, Rosilene, Leandro, Ricardo, Antônio, Nilson, Maximiliano, Verlaine e Geraldo. Também votação única, tem que aprovar os pareceres. Senhor presidente, o parecer do jurídico da casa, ele repete o parecer da outra emenda. O final dele só fala que, no que diz respeito aos aspectos legais e princípios constitucionais que tutelam a matéria, não se vislumbra ou afronta a licitude que possa comprometer a sua aprovação. A Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Serviços Públicos Municipais manda encaminhar para votação em plenário.
O parecer está em discussão. Em votação.
Eu voto contra os pareceres, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Está em votação.
Voto contra, senhor presidente.
Por um voto contrário, a emenda foi aprovada.
Agora pode fazer para a segunda discussão. Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes de elaboração da lei orçamentária e da outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 25/2019, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 43/2019, que dispõe sobre a criação de vagas para jovens de primeiro emprego da administração pública indireta, direta e indireta, autarquia, empresas prestadoras de serviços no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlânio, deverá ser encaminhado para as comissões.
Será encaminhado às comissões competentes.
Emenda substitutiva 01/2019 ao projeto de lei 44/2019, que dispõe sobre a instalação dos equipamentos bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, votação única. A Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, ambas manda encaminhar para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, parecer aprovado. Emenda 01/2019, de autoria da vereadora Rose, em votação única, está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre as instalações de equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Verlaine, em segunda discussão.
Projeto de lei 44/2019, de autoria do vereador Veliano, está em segunda discussão, está em segunda votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 45/2019, que dispõe sobre a inserção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais em pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, no âmbito do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo, em segunda discussão.
Projeto de lei 45/2019, de autoria do vereador Ricardo, está em segunda discussão, está em segunda votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 46/2019, que altera a lei municipal número 3.314, de 30 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 46/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão, está em primeira votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Ricardo.
Projeto de lei número 47/2019, que dispõe sobre a presença de guardas-vidas e normas de segurança de prevenção de acidentes em piscinas, cachoeiras, hotéis do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlaine, em primeira discussão. Primeiro, aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, ambos mandam encaminhar para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 47/2019, de autoria do vereador Verlaine, está em primeira discussão.
Presidente, na discussão do projeto Verlaine, até já conversei com ele aqui, em particular, ele me mostrou o projeto, onde que eu pude estar lendo o projeto. Eu até comentei com ele que muitas das vezes a gente vai ali para aquelas cachoeiras ali da Bem-vinda, lá para de São Gonçalo, outras cachoeiras ali, Caco de Cuia, Chicadona. Alguns pontos a gente vê que já teve até algumas fatalidades, que até que os bombeiros municipais, as pessoas que de direito têm que chegar para poder dar ali o devido socorro, já é tarde. E até mesmo em clubes, né? Como aqui até o próprio Itabirense, nós já tivemos um óbito aqui, quando encontraram a pessoa lá dentro, né, da piscina. Então, eu acho que é um projeto que, igual como, né, no projeto que o Verlaine colocou, onde que eu pude estar lendo o projeto, é que nessas cachoeiras, nesses clubes que são, né, e pelo menos as cachoeiras que cobrem da pessoa para poder entrar ali, que ela possa ter esses aparatos de salva-vidas. E o que não cobra, mas que tem algumas cachoeiras que não têm cobrança, que a gente sabe que as pessoas passam debaixo da cerca, vê um rio ali, aí infelizmente foge da ossada do dono do terreno, né? Que a pessoa vê o seu terreno, a sua propriedade, vai lá, às vezes acontece o fato. Mas o projeto dele foi muito explicativo, e eu quero parabenizar o Verlaine, né, como bombeiro, e de trazer esse projeto, que eu tenho certeza que muito contribuirá. E a gente tem que ver também a fiscalização para que possa estar cobrando dessas empresas aí o devido projeto.
Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 48/2019, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 8º da lei número 3.236, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021, de autoria do vereador Edson, em primeira discussão, aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, juntamente com a Comissão de Serviços Públicos Municipais, ambas mandam para a votação em plenária.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação.
Voto contra.
Sem Por um voto, parecer está aprovado. Contrário. Projeto de Lei 48/2019, de autoria do vereador Edson, está em discussão.
O senhor presidente, essa alteração, esse acréscimo aqui do parágrafo único, é para colocar no PPA sobre a emenda impositiva. Tá? É uma alteração no PPA, incluindo nele a previsão de ter as emendas impositivas.
Okay? Ah, tá. Então, essa dúvida aí que eu estava com ela também aqui, é junto do projeto.
É junto, porque tem que constar no PPA a possibilidade de ter as emendas impositivas. É só
fechou.
Isso.
Está em votação.
Eu voto contra, senhor presidente.
Um voto contrário, votação aprovada.
Projeto de lei número 49/2019 proíbe a abertura e a permanência na a entrada e a permanência na UPA em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em casos de extrema necessidade, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Deverá aprovar primeiro os pareceres, senhor presidente.
Pareceres estão em discussão. Calma, não. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 49/2019, de autoria da vereadora Rosa, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Senhor presidente, eu peço vista, viu, vereadora Rose?
Vista concedida ao vereador Edson.
Para ler o seu projeto, tá?
Senhor presidente, o projeto de lei número 50/2019, 51/2019, 52/2019 e 53/2019, todos são projetos novos e deverá ser encaminhado para as comissões.
Serão encaminhadas às comissões competentes.
Essa é a matéria que compõe a ordem do dia, senhor presidente.
Eu gostaria de convidar todos os vereadores para a reunião extraordinária quarta-feira, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus os trabalhos encerrados por hoje.
Eu acho que é pouco.